Vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereadora professora Geli, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador pastor Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico, vereadora Miriam Garcia. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós? Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Lucas 17, versículos 11 a 19. Graças a Deus.
Abro o pequeno expediente, registro, antes de passar a palavra para o secretário, quero registrar com muito prazer na tarde de hoje a presença dos alunos do berçário, da escola infantil e berçário Bem-me-quer, na pessoa da diretora Thaís, da Gisele, que é a coordenadora, e também da Carla, que é professora. E aos nenéns, praticamente, né, da escola berçário, que nos acompanha aqui na tarde de hoje, tá? Nossos parabéns por essa iniciativa. Sejam todos bem-vindos. Palavra com o ilustre secretário.
Síntese da 77ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de novembro de 2013, às 15 horas, reuniu a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Sou presidente do vereador Luiz Lacerda. Secretariado por Hamilton Batista, Fernando Cunha e Pedro Caneta da Ponte. Hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao seu secretário, já chamados vereadores presentes, a leitura da síntese da ata anterior. A ata foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente. Foram feitas a leitura de correspondências e requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa e a leitura dos projetos que foram enviados às comissões. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Gelis Sanches, Elisier Borges e Eli Rosa. Grandes pedientes, área tribuna, vereador Jackson Charles, Valdair Jesus. Na ordem do dia, houve apreciação de projetos, constatando o horário regimental, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Convocantes de ouro para o dia 13 de novembro, horário regimental.
A ata está à disposição dos pares.
Leitura de correspondências do vereador Eli Rosa, justificando a ausência na sessão ordinária do dia 13, em virtude de uma viagem de interesse da comunidade. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, liberação de recursos financeiros destinados à execução de programas do Fundo Nacional no município. Da Procuradoria-Geral do município, caminha cópia de convênio celebrado entre o município e a Associação Beneficente Casa da Sopa Maria de Nazaré, o Movimento Social Projeto Brasil, Centro Comunitário Frederico Ozanã, Casa de Acolhimento Betânia, Associação Missão Apacentar, Asilo São Vicente Paulo, Conselho Diocesano da Renovação Carismática de Anápolis, Diocese de Anápolis, Pastoral da Criança, Projeto Assistencial Deus e a Luz, Serviço Beneficente da Associação e Fundação Frei João Batista Vogel. Tudo de requerimentos do vereador Valdair Jesus, seja encaminhado ao competente solicitando a limpeza, retirada de manilhas e revitalização da área pública situada entre a bifurcação das ruas Melquias Crispim e Rua Elias Gomes, na Vila Santa Maria de Nazaré. Vereador Sargento Alberto, seja encaminhado ao competente solicitando se vistar buraco na Rua Hong Kong, Varg, Cruzeiro do Sul, no bairro Jardim Alvorada. Vereador Sargento Alberto, seja encaminhado ao competente solicitando se vistar buraco na Rua Jarbas Gomes Lobo, setor tropical. Vereador Jackson Charles, com demais assinatura, solicitando ao DENIT para providenciar estudos de intervenção no viaduto Miguel Braga, BR-060, Anápolis, Goiás. Vereador Sargento Alberto, seja encaminhado ao competente solicitando construção de passagem do setor Somerville do bairro Flamboyant. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente solicitando serviço de limpeza em uma área pública situada na rua S8, bairro Jardim Samambaia. Vereador Paulo de Lima, seja encaminhado ao competente solicitando construção de uma praça em uma área pública situada na rua S8, no Jardim Samambaia. Vereador Paulo de Lima, seja encaminhado ao competente solicitando a construção de um posto de saúde em uma área pública situada na rua S8, no Jardim Samambaia. Vereador Hamilton Filho, seja encaminhado ao competente solicitando serviço de taburaco na Avenida 9, quadra 32, lote 15, e quadra 20, lote 24, no Vilar Jardim. Vereador Pastor Vilmar Silveira, seja encaminhado ao competente solicitando serviço de taburaco na Rua 2, na extensão da Matinha, Avenida Universitária, na Vila Santa Isabel. Vereador Hamilton Filho, seja encaminhado ao competente solicitando serviço de remoção de entulho na Rua Tupi, quadra 1, Jardim das Américas, segunda etapa. Vereador Hamilton Filho, seja encaminhado ao competente solicitando serviço de capina e manutenção da Praça Ibrahim Rajar, na Avenida 9, quadra 3, lote 2, Parque Iracema. Vereador Hamilton Filho, seja encaminhado ao competente solicitando serviço de taburaco na Avenida Senador Zé Lourenço Dias, número 533, no centro. Vereador Hamilton Batista, que seja encaminhado ao competente solicitando sinalização horizontal na Avenida Lídia Fernandes, esquina com a Travessa 2, na Vila União. Vereador João Pereira de Souza, que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações sobre a funcionalidade e a produtividade dos ZEFs na cidade de Anápolis. Vereador João Pereira Souza, seja encaminhado ao competente, solicitando continuação da construção da proteção do córrego da Avenida Federal no centro, na lateral do Brasil Park Shopping. Vereador João Pereira Souza, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de asfaltamento das ruas Cosme, Circular e Estrela, em Recessão Ana Carolina. Vereador Jean Carlos Ribeiro, seja encaminhado ao competente, solicitando a implantação de pontos de ônibus cobertos com assento nos dois sentidos da Avenida Tiradentes, próximo ao número 2487, no Itamaraty. Vereador Gleim Martins, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de taburaco na rua José Oswaldo Cavalcante Araújo, quadra 22, lote 18, Maracanã. Do vereador Gleim Martins, seja encaminhado ao competente, solicitando aparelhos de aferir a pressão ao posto de saúde do bairro Alexandrina.
Também as correspondências estão à disposição dos pares e os requerimentos encaminhados à Comissão de Justiça e Redação. Final de campanha, pai. Na sequência do pequeno expediente, conceda a palavra ao ilustre vereador Vespa.
Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Luiz Santos Lacerda. Cumprimentar os nobres colegas, vereadores e vereadoras. E cumprimentar a imprensa aqui presente, que está cobrindo mais essa sessão, todos aqueles que nos assistem no plenário. Eu quero dar uma boa tarde especial para a Escola Infantil, o Berçário Bem-Me-Quer, na pessoa da diretora Gisele, da professora Carla e da proprietária Thaís Benanci. E todas essas crianças que vieram da escola até aqui. Quero parabenizar a todos vocês por essa iniciativa. Essa escola, ela fica na Rua Bandeirante Sebastião Marinho, número 5072, no Jundiaí. Quem quiser consultar lá pelo site, ver como que é a escola, de repente está necessitando de colocar seu filho lá, o endereço é www.bersariobabycare.com.br. Presidente, eu quero parabenizar essa casa na pessoa da diretora, vereadora Geli, por ter, mas Vossa Excelência, ter criado a escola do Legislativo, dando aí essa oportunidade das escolas virem participar com a gente aqui. Eu acho que nós estamos no caminho certo, porque muitas das vezes a população lá fora tem um pensamento de uma forma, é lógico que é uma minoria, mas existe, uma forma distorcida a respeito da política. Eu não gosto de política, eu não me meto em política e tem esses pensamentos. Então eu acho que com essa manifestação, essa presença das escolas, trazendo as crianças aqui para participar ao vivo, ver como funciona, as crianças nos questionando. Então eu acho que é o caminho certo delas aprender desde pequeno, ter essa conscientização política. Então eu acredito que é dessa forma que dentro de alguns anos nós possamos ter aí bons políticos tirados aí dessas visitas, dessas escolas que estão fazendo aqui. Então eu quero parabenizar essa legislatura, parabenizar a Vossa Excelência, a professora Geri, por ter criado essa escola legislativa e está dando oportunidade para que todas essas escolas possam vir e trazer e mostrar para as nossas crianças como que funciona aqui o legislativo. Então quero parabenizar mais uma vez a coordenação que está aqui, as professoras, a diretora, a proprietária, juntamente com essas crianças. Vocês estão de parabéns e estamos aí sendo assistido, ouvido pela rádio, pela televisão, que as outras escolas também tenham essa iniciativa e possam começar a conscientizar suas crianças desde aí do pequeno. Nós sabemos que ali tem crianças de 3, 4 anos, já começando aí com a idade bem pequena. E, logicamente, já foram visitados aqui crianças com a idade maior, logicamente que vai vir outras escolas com adolescentes, mas o importante é isso aí, que começa desde pequeno, para que futuramente nós possamos ter uma consciência perfeita do que é a política. Porque, querendo, gostando ou não, infelizmente nós dependemos da política. Uma lâmpada que está queimada em nossa rua, nós dependemos da política. Então nós temos que conscientizar as nossas crianças, conscientizar a nossa juventude, para que possamos, a cada dia, a cada 4 anos que nós temos eleição, ir mudando aí essa mentalidade distorcida que muitas das vezes nós temos a respeito da política. É só isso, presidente, e devolvo a palavra. Obrigado e parabéns mais uma vez pelo berçário aí, a escola infantil, o BembeCare. Parabéns para vocês.
Obrigado, vereador Vespa. Em relação à escola do Legislativo, citada pelo nobre vereador Vespa, informar aos pares que amanhã começa um módulo importantíssimo, principalmente para os vereadores, que é sobre oratória, com a professora Ileris. Uma professora muito bem conceituada, com vários cursos aí superiores, e que amanhã estará iniciando a aula de oratória aqui para os nossos servidores e vereadores da Câmara Municipal, às 14 horas. Todos estão convidados a participar. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano, do Solidariedade.
Senhor presidente, nobres pares, pessoas que nos ouvem através da mídia e também as pessoas que estão na galeria. Mas, senhor presidente, eu não ia usar o pequeno expediente, mas quando eu fiz aquele pronunciamento ontem, lido do prefeito municipal, parece que virou um rebuliço nessa cidade. Eu falo o que eu penso e ninguém vai travar a minha língua. E eu estou me referindo... Eu acho que tem a Rádio São Francisco aqui, que é líder de audiência aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Meu amigo Júnior, colega meu de comunicação. Quero dizer para o Lucivan Machado, que ele referiu meu nome hoje, que eu distribuí um troféu Gardenal ontem, em homenagem ao General Divino. Eu gostaria que você permanecesse aqui, porque eu quero falar de você também. Eu me referi ao meu amigo Luiz Carlos Cecílio. E eu quero aqui parabenizar o General Divino. Nos anos 96, 97, foi o maior crítico meu aqui na administração Ademar.
E eu admiro, e sempre admirei, o trabalho do Geral Divino, que ele entendeu minhas palavras e eu entendi as palavras dele. Porque eu sou um político e devo ser criticado. E eu admiro as críticas construtivas e negativas. Geral Divino hoje é meu amigo e sempre foi meu amigo. Não é porque ele fazia oposição à minha pessoa que eu fiquei de mal com o Geral Divino. Parabéns, Geral Divino, pela sua postura, pela sua ética profissional. Por isso que eu pediria você para ficar no plenário. Se você quiser ficar à vontade, tá. Eu sempre te admirei pela sua postura, pela sua ética profissional. E eu tenho que parabenizar também o meu colega de rádio. Ele faz jornalismo e eu faço um programa sertanejo na minha emissora. Quero parabenizar o Lucivan Machado. Mas só porque eu entendo, pastor Vilmar Silvestre e Paulo de Lima. Porque ele tem que respeitar a minha posição também, como eu respeito a dele. Ele me falou, hoje na Rádio São Francisco, que é a mais ouvida do Centro-Oeste, de qual faz parte da programação, que nós somos líder de audiência, que ele tem que respeitar a minha posição também, como eu respeito a dele. Ele não é jornalista, ele é um crítico, né? Ele não foi formado em jornalista, mas eu respeito ele como jornalista, que ele é líder de audiência, e nós respeitamos o jornalismo São Francisco. Mas ele tem que respeitar também a minha palavras na tribuna da Câmara Municipal, que eu fui eleito pelo voto popular. Ele disse hoje, nos microfones da Rádio São Francisco, Rubem Júnior, se a Vossa Excelência quiser me entrevistar, estou aqui para responder a sua sabatina e as suas críticas. Porque ele falou que eu, como pertenço solidariedade, eu não tinha que se intrometer na vida do PT. Agora, o jornalista, o radialista, sei lá, o formador de opiniões, Lucivan Machado, que ele deve estar me ouvindo. Alô, Lucivan! É, ele tem que respeitar, se eu faço minha crítica política, porque, Lucivan, eu sou político, e eu tenho que se intrometer, sim, não só na minha vida, mas na vida dos políticos. PT, PCdoB, PT e tantos, PMDB. Eu sou um político e tenho que formar minhas críticas sobre a vida política dos termos municipais, nacionais e estaduais. Eu fiz minha crítica, sim, porque eu sou um animal político que a Vossa Senhoria, que eu não vou te chamar de Vossa Excelência, que você não tem mandato, Vossa Senhoria, respeite sua opinião, como você tem que respeitar a minha. E eu tenho a maior admiração por você. Que você hoje, se a Rádio São Francisco está no top, porque é líder de audiência, porque sim, você tem sua formação privilegiada. E eu quero que você me respeite a minha formação também. Eu estou aqui não para falar abobrinha. Ontem eu falei do PT e do PMDB, que não pertenço ao meu partido, porque eu sou um político. E eu estou aqui nessa tribuna para falar de política. Eu não estou aqui para falar em Bolsa de Valores, se o dólar aumentou ou abaixou. Eu não estou aqui falar de Bovespa. Eu não estou falando de falar outra coisa. Eu estou aqui numa casa política. E eu estou aqui criticando alguns políticos. E a Vossa Senhoria falou ontem, o que o Maurão tem que falar de um partido que não pertence à sigla dele, que é do PT e do PMDB. Olha, eu sou político, você não é político. Você é um formador de opinião. Oh, Lucivan Machado, respeito suas críticas, como a Vossa Senhoria tem que respeitar a minha. E amanhã você pode desabafar no seu microfone aí, que eu também tenho um microfone em mãos, todos os dias, de segunda a quarta. E se você falar de lá, eu falo de cá. É um direito que eu tenho. Então, eu gostaria que você respeitasse minhas opiniões nessa casa de leis, que eu sou político. Se é de carreira, um político de carreira, um político que tem 6 mandatos, é um direito que me assiste. Eu respeito você como microfone aí, que você faz as suas pontuações legais dentro das leis. Agora, você tem que respeitar minha posição aqui nessa tribuna da Câmara. Se você me critica, eu respeito suas críticas. Mas quando eu falo de alguns partidos também, você tem que respeitar minhas opiniões. Telefonaram algumas pessoas na Rádio São Francisco falando que quando eu falei que o O prefeito de Goiânia não conhece nem a Praça do Bom Jesus, nem a Câmara Municipal e nem a Avenida Rio Branco. É um direito que eu tenho. Agora telefonou um ouvinte lá e falou que nós não citamos cidadão anapolino aqui, Luciva Machado, para as pessoas que não conhecem nem a Praça do Bom Jesus, e nem a Avenida Goiás e nem a Barra do Rio Branco. Mas são pessoas que deram a contribuição para a cidade de Anápolis, Ivan. Como você, que tem um título outorgado pela essa casa aqui, que você deu a contribuição para Anápolis, está dando a contribuição para a nossa cidade. Como as outras pessoas que nunca vieram em Anápolis, mas deram a contribuição para a cidade de Anápolis. Agora, tem pessoas igual o ex-prefeito de Goiânia, qual a contribuição que ele deu para a cidade de Anápolis, Ivan? Se você é um homem da mídia, se você é um homem que fala a verdade, me mostra uma ação que o prefeito Paulo Garcia, é isso? Fez para Anápolis. Nem a sigla dele que o prefeito administra Anápolis veio visitar. Então você tem que respeitar a minha opinião, como eu respeito de vossa senhoria. Me respeita minhas opiniões. Não vem jogar o povo contra eu, não, Lucivan. Você vê que você teve a minoria das pessoas que telefonaram para você no seu programa, que é líder audiência, que eu adoro o bate-rebate, de qual faz parte, que eu admiro o jornalismo da São Francisco. Então é isso. O meu desabafo hoje é isso aqui. Que às vezes pensa, ele falou que eu não entendo o Maurão, porque que ele tem que falar de outro partido que ele nem pertence ao PT e no PMDB. Eu não pertenço ao PT e no PMDB, mas pertenço à classe política, Lucivan. E eu estou criticando, não é vossa senhoria, não. Estou criticando os políticos que não têm compromisso com a nossa cidade. Então fica aqui, Lucivan Machado, que eu te respeito muito como colega de rádio e como colega aí que luta pela cidade. Obrigado pela sua ajuda. Então você equivocou. Equivocou. É a mesma coisa de eu falar para você, Lucivan, que eu acho que você está na sua, que você se mete em todas as coisas, em tapa-buraco, na vida política da Câmara, na vida política do prefeito, na vida política do Lula, da Dilma. Você tem um direito, porque você pertence ao microfone, formador de opiniões, e você não é político. Você não é filiado em nenhum político.
Peço a vossa excelência que conclua,
senhor. Estou concluindo, senhor presidente. Estou concluindo. Parece que você está do lado do contrário. É. A vossa excelência que conduz o microfone...
Porque tem mais oradores inscritos, novo vereador.
Eu sei, mas se eu estourei um minuto e meio, quando a vossa excelência, que é o chefe da casa aqui, estoura o horário, ninguém fala nada. Tudo bem. Então, quero dizer... Para vossa excelência. Então ele não se deveria se meter em partido político também, porque ele é um formador de opiniões. E eu, além de ser formador de opiniões, eu pertenço à classe política e tenho orgulho de ser político, Lucivan. E um político honesto. Você nunca viu um desvio de conduta nos meus 21 anos de vida pública. Você nunca viu um desvio de conduta meu na vida pública. Então eu tenho que se meter em qualquer partido de liderança nacional. Todos políticos têm que falar dos políticos. Eu falei de um partido que não pertence à sigla do meu partido. E é um direito, porque eu sou político. Eu não sou padeiro, com todo o respeito que eu tenho aos padeiros. Eu não sou motorista de táxi, que eu respeito todas as profissões de motorista de táxi. Eu não sou um engraxado, que eu já fui engraxado, que eu respeito. Então tem que falar de política e criticar os políticos. E de outros partidos também, Lucivan. Você se equivocou. Foi um blefe que a vossa senhoria deu. Mas beijinho pra você. Não estou de mal com você. Beijinho. Sou seu admirador. Tchau. Beijo.
Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador, líder do governo na casa, o Ederson Lopes.
Nós temos que fazer um compro aqui para não deixar o Marão perder a eleição. Se perder, a Câmara não vai.
Boa tarde a todos, cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, Luiz Santos Lacerda, os nobres pares, população que nos acompanha, os alunos da escola, os professores, foram convidados aqui pelo vereador Vespa. Senhor presidente, no início dessa legislatura, eu cobrei dessa tribuna, estive cobrando também através de requerimento e de visitas,
a uma preocupação muito grande que eu percebi lá no Residencial Leblon. Lá no Residencial Leblon ele foi entregue, e entre o Alvorada e o Leblon há uma avenida de mais ou menos 1 quilômetro e não havia iluminação pública. E as pessoas lá reclamavam, até porque muitos ônibus, inclusive é uma outra reclamação que eu fiz, mas essa ainda não foi atendida, que é uma adequação aos horários dos ônibus, porque muitos estudantes eles terminam a faculdade após as 10h30 e já não tem ônibus que entra no Leblon nesse horário. Então as pessoas descem ali no Jardim Alvorada. E não havia iluminação pública entre o Alvorada, não há, entre o Alvorada e o Leblon. E nós cobramos, eu cobrei até do prefeito, numa primeira visita que eu tive a ele, lá em janeiro, cobrei da Celg, cobrei do Clodoveu Reis, cobrei até do João Feitosa, o ex-vereador João Feitosa, e venho cobrando isso durante todo esse ano, essa preocupação, até porque é um risco muito grande, principalmente para as moças que estudam, para chegar até a sua casa ali no Residencial Leblon, sem a iluminação pública. Mas eu venho hoje aqui dar essa boa notícia, que inclusive o ex-vereador João Feitosa já tinha me falado, e eu tive lá fazendo uma visita, e realmente confirmei que os postes já estão sendo colocados para que a iluminação pública, ligando o Alvorada ao Leblon, já seja instalado, trazendo segurança para aquelas pessoas que foram contempladas ali com a sua casa. Então é uma notícia boa, eu fiquei feliz de saber que realmente as nossas reivindicações, elas são atendidas. Estou dizendo isso aqui porque eu comecei a cobrar isso em janeiro. Mas tem coisa, senhor presidente, que não dá para fazer de maneira imediata. Nós, vereadores, queremos, e a população também quer que a resposta venha de maneira imediata. Mas nós não podemos é deixar de continuar cobrando. E a prefeitura, o executivo, eles têm estado atento às nossas cobranças. Cada denúncia, cada reclamação, cada cobrança que temos feito, tem sido, sim, tido relevância aos ouvidos do executivo. E hoje eu trago mais uma resposta positiva para a população ali do conjunto residencial Leblon, que em breve já está sendo colocado os postes, em breve a iluminação pública já estará sendo ligada ali, trazendo segurança para aquela população. Então eu fico feliz com isso. E outra questão, senhor presidente, que me traz aqui hoje, a essa tarde, nessa tribuna, no pequeno expediente, é que convidado pelo nosso presidente da Comissão de Urbanismo e Transportes, vereador Jean Carlos, fui ali fazer uma vistoria, como membro também dessa comissão, e como líder também do governo dessa casa, ao viaduto da Brasil com a Ana Jacinta. E foram também o vereador Jackson Charles e o vereador Lisier. Estivemos ali fazendo uma visita, conversando com o engenheiro Murilo, da Trade Engenharia, que é a responsável pela construção, e que nos garantiu, e eu, pelo andar da carruagem, eu creio que realmente estaremos inaugurando essa obra agora em dezembro. Alguns ficaram um pouco com dúvida, alguns têm até dúvida, mas pelo andar da carruagem, pelo que nós temos visto lá, será possível sim cumprir a promessa de entregar essa obra agora no mês de dezembro. É mais uma obra de grande envergadura na nossa cidade, vereador Paulo de Lima, vereador Mauro Severiano, mais uma obra que o nosso prefeito Antônio Roberto Gomide entregará à cidade, mais um viaduto, teve o viaduto da Universitária, agora esse viaduto da Brasil. E na Brasil, esse é o primeiro de 3 viadutos que serão construídos. Nós vimos aqui aquela audiência pública no início do ano, onde a Avenida Brasil, naquele plano de mobilidade, será um grande corredor, tanto para ônibus, quanto para ciclistas, quanto para pedestres. Então, eu creio, e até disse isso numa entrevista hoje, que quem hoje está em Anápolis, passa por Anápolis e voltar aqui, daqui 3 anos, não vai conhecer a Avenida Brasil. Tamanha modernidade e a mobilidade que vai ser empreendida nessa avenida, contemplando pedestres, motoristas de carro, os ônibus e os ciclistas. Então, eu creio que realmente Anápolis está no caminho da modernidade, no caminho do progresso. Fiquei feliz ali com a vistoria, com as notícias passadas pelo engenheiro, com aquilo que nós observamos em loco. Eu creio que o vereador Jackson Charles, que vai usar o grande expediente, tem mais informações para passar sobre essa obra. Mas é isso que tinha a dizer, senhor presidente. Realmente, nós só temos a comemorar tudo aquilo que estamos vindo e vendo que está sendo contemplada a nossa cidade, a população da cidade, a atenção. E mais uma vez eu reafirmo, nós, vereadores dessa casa, nós somos participantes, fazemos parte dessas conquistas para a população anapolina. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais inscrições para uso da palavra no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente. Abro o grande expediente. Convido para fazer uso da palavra inicialmente o nobre vereador Jackson Charles, que vai dividir o tempo com o vereador Gerry.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, nobre e ilustríssimo decano Mauro José Severiano, imprensa que cobre mais uma vez essa sessão ordinária da Câmara, público presente no plenário, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis, Anet, ouvintes da Rádio Manchester e também telespectadores e internautas da nossa TV Câmara que transmite também essa sessão ordinária da Câmara. Senhor presidente, hoje nós vamos usar aqui 10 minutos do nosso tempo, conceder aí 10 minutos para o nobre vereador Gerry, e vamos procurar usar esse tempo para falar de obras progressistas da nossa cidade, obras de relevância e que merecem a nossa preocupação e o cumprimento do nosso papel de fiscalizador, que é a Câmara Municipal. Segundo o vereador Pedro Mariano, eu enalteci aqui o Partido Progressista e não poderia ser diferente pela grandeza que é a sua representação nessa casa, Pedro. Presidente, hoje eu apresentei um requerimento nessa casa para que fosse encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, para providenciar estudos e intervenções no viaduto Miguel Braga, localizado ali na BR-060, que liga a Anápolis, a Goiânia, a Brasília e a BR-153. O que ocorre, senhor presidente, é que o progresso tem chegado, os investimentos têm chegado, e nós temos que estar preocupados com as consequências desse progresso, com as consequências, com aquilo que o povo tem sofrido determinantemente com esse progresso. Eu quero chamar a atenção aqui para os problemas enfrentados pelos moradores que precisam atravessar o viaduto Miguel Braga, moradores ali do Alvorada, do Campos Elísio, do Santo Antônio, do Vera Cruz, do Palmares, do Under, Summerville, enfim, aquela região toda ali. O que ocorre, presidente, é que tem acontecido mais inúmeros acidentes naquele viaduto. Essa solicitação de estudo para o DENIT, ela é pertinente, porque, inclusive, nessa semana, mais precisamente no dia de anteontem, dia 11, ocorreu um atropelamento lá que ceifou a vida de mais uma pessoa e colocou uma outra pessoa no hospital também com risco de vida. Isso aí não é um por acaso. Isso aí vem acontecendo com frequência. Você da parte do vereador Ederson Lopes.
Vou ser breve, seu tempo está reduzido. O senhor esqueceu até do Leblon, que eu estava até citando, que é um grande conjunto habitacional. E tem a loja Avan, que foi inaugurada ali, que aquilo ali traz também atrai vários populares. Então, com certeza, eu assinei com Vossa Excelência o requerimento, porque com certeza o DENIT precisa de uma atenção especial àquele viaduto, porque realmente aumentou muito o volume de pedestres. Não só pedestres, carros, motos, mas realmente é preciso dar uma atenção especial, talvez até a construção de uma passarela posterior ao viaduto sentido Brasília. Quero agradecer e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na verdade, várias intervenções precisam ser feitas ali, pastor Vilmar Silvestre. Inclusive, tem que ter uma preocupação do CMTT com a sinalização na chegada do viaduto, na chegada do trevo. O vereador Ederson Lopes foi feliz quando ele mencionou o grande investimento que a cidade teve com a chegada das lojas da Van, que tem aumentado muito o fluxo ali. Quer fazer uma experiência, vereador Weber? Tenta atravessar o viaduto Miguel Braga por volta das 5 às 6 horas da tarde para ir para o outro lado da cidade. É um caos. Nós precisamos tomar uma iniciativa, embora não seja
problema da Câmara Municipal, entre aspas, mas todos os problemas que afligem a nossa cidade, acredito que é pertinente, vereador Mauro. Todas as falas aqui ditas, até porque, Vossa Excelência, vereador Mauro, o senhor tem imunidade parlamentar, o senhor pode falar aquilo que o senhor achar conveniente aqui nessa tribuna. E tudo aquilo que traz transtorno, traz preocupação para a população anapolina, é merecedora de um discurso do vereador aqui nessa casa. É o parlamento que nós temos para lutar. É aqui que nós temos condição de gritar. E por esse motivo, eu quero inclusive agradecer todos os vereadores que assinaram comigo esse requerimento. Vamos encaminhar e vamos observar as ações do DENIT para que aquele viaduto receba uma investidura maior para melhorar o fluxo de veículo. Concedo a parte ao vereador Sargento Pereira.
Muito obrigado, vereador Jackson Charles. Quero parabenizar por esse requerimento e falar que foi em boa hora esse requerimento, porque esse mesmo problema, inclusive, eu até peço licença a Vossa Excelência, que eu vou usar de modelo esse requerimento do senhor, que foi muito interessante, e vou protocolar junto ao DENIT também. Esse mesmo problema que tem nesse viaduto da Van tem ocorrido também no trevo que liga a base aérea de Anápolis, quando vai para o Recanto do Sol. O nosso vereador Ger, que é da região, pode estar nos falando isso aí. No período das 5 horas, 6 horas, no mesmo horário, não tem como. E isso aí é uma demanda que foi nos dado no dia da nossa audiência pública, como uma demanda, e peço autorização da Vossa Excelência para estar fazendo, usando esse requerimento, para a gente estar fazendo outro, solicitando tanto aquele lá, e já vou além, vou um pouco mais além. Já vou pedir para aquele viaduto que vai ser feito no DAE, vai ter o mesmo problema, vereador. O mesmo problema, tanto do lado da Van, quanto lá da base aérea. Então já vamos pedir, solicitar para que possa fazer isso, para que possa fazer uma rotatória. Então vou devolver a palavra, que o tempo de Vossa Excelência está acabando. Muito obrigado e parabéns, vereador.
Eu vou ter o maior imenso prazer de assinar com Vossa Excelência o requerimento. Será um prazer. Pode usar o modelo. Eu vou ser rápido, porque meu tempo está curto, vereador Mauro. Infelizmente eu...
Não, mas só um segundo.
Então eu te dou.
Só te parabenizar pelas palavras da Vossa Excelência e volto a frisar do que eu discuti na tribuna aí. Esta casa aqui é uma casa política. Aqui nós não estamos aqui para discutir receita de bolo, se a farofa da Dona Maria foi salgada, se o menu do chefe de cozinha foi mal feito, não. Nós estamos aqui para se intrometer nas vidas de político de qualquer partido. Isso aqui é uma casa política, isso aqui é uma casa de leis. Um recado mais para o meu amigo, grande amigo que eu tenho, Lucivan Machado.
Obrigado,
que ele entendeu bem, se ele não entendeu, amém.
Obrigado, vereador Mauro. Eu vou estreitar minha fala, porque eu concedi uma parte do meu tempo para o vereador Gerri, mas eu quero, presidente, fazer aqui, inclusive, uma colocação de uma visita importante que foi feita hoje por alguns vereadores dessa casa, de uma forma especial, a 4 presidentes de comissão. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador Lisier José Borges, o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, o pastor Ederson Lopes, o presidente da Comissão de Urbanismo, Transporte, Obras e Serviços, o vereador Jean Carlos, e o presidente da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio e Desenvolvimento Econômico e Turismo, que sou eu, o vereador Jackson Chaves, que estivemos ali fazendo uma vistoria, uma visita à obra do viaduto da Fayad Hanna com a Avenida Brasil. Alguns pontos foram levantados e nós tivemos a companhia do engenheiro da Trade Engenharia, o engenheiro Murilo Santos, que pôde elucidar todas as nossas dúvidas e em muito contribuiu com a nossa visita. Nós fizemos algumas indagações importantes, mas o engenheiro nos prometeu que todas as indagações colocadas por nós vereadores já estão sendo vistas, inclusive em um pequeno trecho que a avenida paralela ficaria com 5 metros, já está tendo uma atuação da Prefeitura Municipal para a desapropriação de um determinado terreno, para que aquele trecho receba também a mesma dimensão da via que desce a Avenida Brasil. Também chamamos a atenção do engenheiro com relação à curva estreita, acentuada, na saída da Fayad Hanna para a Avenida Brasil. Mas o engenheiro disse que também estava atento e que as providências estariam sendo tomadas. É importante a nossa presença lá? Claro que é. Para que uma obra de
tanta magnitude, de tanta importância, que vai representar muito para a cidade de Anápolis, que vai contribuir de uma forma expressiva para escoar o trânsito naquele trecho da cidade, que vem sendo castigado, principalmente com as faculdades que existem ali na Avenida Brasil. Esse viaduto vai, com certeza, resolver, eu acredito que, total problema de trânsito ali daquela localização. Chamamos a atenção também do engenheiro para caprichar nas sinalizações, porque a sinalização é fundamental. De nada adianta fazer uma obra tão importante, tão bem estruturada, que vai trazer, e passa a ser agora, pastor Masvesti, um dos grandes e mais belos cartões postais da nossa cidade. Quero, nesse momento aqui, parabenizar o prefeito Antônio Roberto Gomide, parabenizar o engenheiro Clodovil Reis, do meu partido PSB, que tem empenhado de uma forma expressiva para que aquela obra aconteça. E tem mais, vereador Heber. Nós indagamos também na questão, presidente, na questão do tempo de entrega da obra. O engenheiro nos garantiu que a obra será entregue no tempo hábil, que nós acreditamos que acontecerá ainda no mês de dezembro, para que a gente faça uma grande festa de final de ano e presenteando o povo anapolino com mais um grande benefício para a população anapolina. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gerri. Também o vereador... Obrigado, vereador Jackson Charles. Também o vereador Gerri vai fazer uso da palavra no primeiro horário do grande expediente.
Só oito, Mauro. Só oito. Só preciso de oito.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que acompanha mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Telespectadores, ouvintes da Rádio Manchester, Rádio Imprensa e São Francisco. Senhor presidente, o que me traz dessa tribuna mais uma vez é a Saneago. Mas hoje o senhor pode ver que eu estou falando da Saneago com a cara melhorzinha, né? É, mais tranquilo, né? Mas... é para dizer que quando temos que criticar, nós vamos criticar. Mas quando temos que elogiar, vamos elogiar. E hoje eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para parabenizar uma funcionária da Saneago, a engenheira Cíntia, que esteve no meu gabinete, após eu ter comunicado com ela a questão de um duto sobre o córrego das Antas, que tinha se rompido. Então ela esteve para dizer da ampliação que a Saneago vai fazer, né, e já está sendo contratada em uma empresa para fazer esse conserto, né, dessa tubulação. Então eu acredito que é assim, quando você leva o problema e... Gostaria de um pouquinho de atenção, meu nobre. Eu concordo com Vossa Excelência, mas eu preciso falar e ser ouvido. Então, quando você vê o comprometimento de funcionários, de servidores, aí a gente fica mais tranquilo. A gente vê que ainda tem solução, vereador Jackson Charles, porque tem funcionários, e aí... eu quero externar aqui toda a minha consideração à engenheira Cíntia, também à engenheira Tânia, que estão comprometidas para resolver o problema. Agora, estão trabalhando com pouca ferramenta, isso aí eu não retiro a minha palavra. Tem que ter investimento para que elas possam, então, realizar o seu trabalho. Com relação ao rompimento desse duto, segundo ela, se deu devido à falta de manutenção aí de limpeza, dessa desassoreação dos córregos, onde veio um fluxo muito grande de água e estourou esse duto. Então já está sendo consertado, isso já deixa a gente mais tranquilo. Ela nos reportou também que a Saneago irá fazer uma ampliação, né, e a troca da rede de esgoto do centro da cidade. Aí já é um projeto do prefeito que... irá fazer, eu sei que vai causar transtorno, vereador Vilmar Silvestre, para toda a população do centro, mas é preciso fazer essa ampliação na rede de esgoto da cidade de Anápolis. Daí eu tenho certeza que quando mexer nessas tubulações, transtornos virão, mas a gente fica mais tranquilo, porque o que a gente não vai aceitar é a nossa cidade virar um chafariz de esgoto. E aí, quando vem esta notícia, me deixa mais tranquilo, vereadora Miriam Garcia. Porque a Saneago sempre foi tema aqui de grandes debates e negativos. Agora vem, eu acredito que o lado positivo para que a gente possa debater e trazer aqui o reconhecimento a esses servidores que estão preocupados em resolver o problema do saneamento em Anápolis.
Uma parte, vereador.
Pois não, conceda a parte.
Vereador Gerri, aproveitando a oportunidade que Vossa Excelência está em momento de agradecimento, quero agradecer a Saneago, em nome da Tânia, toda a equipe, porque desde o início, né, a gente está solicitando uma troca de rede lá do anexo Freustáquio. Uma parte a troca e a outra tinha três ruas lá do anexo Freustáquio que não tinha água até hoje. Acredita, vereador?
Olha só.
E a Tânia fez um compromisso comigo em até o início de outubro iria fazer a rede lá. E quero agradecer a Tânia por ela ter cumprido a palavra dela. Falou que no início de outubro ia resolver o problema e graças a Deus foi resolvido. Então, aproveitando esse ensejo, Vossa Excelência está agradecendo. Quero agradecer a Tânia e em nome dela todos os funcionários da Saneago. No mais é só, devolvo a palavra, vereador.
Obrigado, contribuiu muito aí com a nossa fala. Quero dizer também, senhor presidente, nobres pares, que hoje, segundo a Cíntia, a estação de tratamento de esgoto da nossa cidade, ela trabalha com a vazão de 800 litros, né, tendo aí uma folga, então, de 300 litros. Eles usam apenas, né, da sua potência toda, 500 litros, né? Então, quer dizer, já nos tranquiliza. Com essa ampliação que está sendo prometida, eu acredito que nós, em breve, teremos aí muito o que comemorar com relação ao esgoto na nossa cidade. Agora, levando em consideração, senhor presidente, que esses equipamentos são equipamentos que foram instalados em 1989, já carece realmente de ampliação, né? E a Saneago está prometendo aí de fazer essa ampliação, trocando aí em breve, né, os equipamentos, esses equipamentos antigos por equipamentos modernos. Daí nos dá a certeza que temos, vereador Paulo de Lima, de usar sim essa tribuna para cobrar, porque nós falamos anteontem a respeito de oposição ou situação nessa casa.
Uma parte aí, vereador.
Eu acredito que ser companheiro não é só fazer elogios. Nós temos que cobrar. Nós estamos aqui para cobrar, para mostrar o problema. Então essa tribuna, ela é de grande valor, porque tocamos no assunto da Saneago e começou a vir os resultados. Então isso eu acredito que é parceria, né? Porque eu acredito que se a gente só elogiar e não buscar onde está o problema, nós não estamos ajudando nem a administração municipal, muito menos a estadual. Então nós temos sim, parceiro é aquele que mostra onde é que está o problema. Nós mostramos onde é que está o problema da Saneago, fui em Goiânia, né, tive alguns dissabores sim, mas graças a Deus, nós temos pessoas na nossa cidade, né, que hoje eu falo com muito orgulho, senhor presidente, né, dessas duas pessoas, que é a Cíntia e a engenheira Tânia Valeriano, que sempre tem me atendido e mostrado as dificuldades e tentado resolver. Infelizmente, trabalha com pouco recurso, né? Eu concedo a parte rapidinho para o Paulo de Lima, porque ainda tem um assunto para ser tratado. Eu só tenho 2 minutos e 13 segundos.
Gerri, todos nós aqui, vereadores, temos brigando sempre com a Saneago há muitos anos. Então, agora com o PAC, o presidente Dilma vai em todos os municípios, já foi falado aqui na Câmara, até na apresentação desse projeto, o PAC já está caminhando para isso, para rede de esgoto em toda a cidade de Anápolis, com o governo federal, juntamente com o governo estadual e o governo municipal. As verbas do PAC será beneficiado, com certeza, a Seneago será ganhando com isso. E sobre a água, lá em cima no Parque Iracema, eles fizeram um buracão lá, nós só estamos esperando chover para encher e logo nós vamos ter água, viu? Porque se for através da Seneago, não vamos conseguir, não.
Se Deus quiser. Olha, senhor presidente, quer dizer também que já existem os projetos, né? E já está sendo, já está em fase de licitação. Então eu acredito que logo, logo teremos aí normalizado, né, essa questão da água e o esgoto da nossa cidade. Agora eu quero dizer também, senhor presidente, que no PSF lá do Recanto do Sol, infelizmente hoje, né, ficou sem médico devido a nossa médica, né, ela deu à luz e pegou aí, né, merecidamente aí a sua dispensa aí, maternidade, e com ela também o esposo, que também é médico. Agora, eu conversei com o doutor Luiz Carlos, e como ele é uma pessoa comprometida com a saúde de Anápolis, né, do povo de Anápolis, ele está fazendo a parte dele, né, e nos garantiu que amanhã terá já um médico. Ele já está correndo atrás para que amanhã ele consiga colocar um médico no PSF do Recanto do Sol, e que segunda-feira já estará já normalizada essa questão dos médicos lá no PSF do Recanto do Sol. Então a população pode se tranquilizar que, se Deus quiser, na semana seguinte estaremos já com esse problema sanado lá no Recanto do Sol. Senhor presidente, e quero dizer também que o meu primeiro requerimento está sendo, como vereador, né, o primeiro requerimento como vereador nessa casa está sendo atendido, né, embora que depois de um ano, né, Mauro? Mas graças a Deus, antes tarde do que nunca. Então o semáforo lá da avenida João Florentino, ali em frente ao posto do Recanto do Sol, ele será implantado, vereador Alberto, sargento Alberto. Graças a Deus estará sendo colocado esse semáforo, e o Alex nos garantiu que a partir de semana que vem, se não chover, toda a nossa região será sinalizada e organizada, então. Então, graças a Deus, as coisas começam a caminhar da forma que a gente precisa. Eu acho que o meu tempo está... Presidente.
Por favor, conclua, nobre colega. Vou dar mais um minuto para Vossa Excelência concluir.
Muito obrigado. Daí, senhor presidente, eu quero dizer que ainda estamos buscando informações, mas eu posso adiantar para Vossa Excelência que a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, que é uma casa filantrópica, que vive de doações e que está, esse final de semana, passou todo final de semana sem médico de plantão, por não ter tido condições de manter esses médicos. Agora, ainda é uma fase que nós estamos buscando o porquê da falta desses médicos, né? Uma vez que nós sabemos aí que a irmã Rita é uma pessoa que tem um compromisso muito grande, primeiramente com Deus e com a saúde do povo, seja do município de Anápolis, seja de outros municípios que ela tem atendido ali na Santa Casa, com muita dificuldade. Nós sabemos a dificuldade que a Santa Casa de Misericórdia enfrenta. Daí, estive lá na Santa Casa no sábado, estive no domingo, e infelizmente o que eu vi é a falta de plantonista no final de semana. Portanto, aí uma preocupação muito grande, estarei buscando informações, né, para que a gente possa ajudar a Santa Casa de Misericórdia, porque é uma das unidades que vem prestando um serviço de excelência para o povo de Anápolis, com muita dificuldade, senhor presidente. Portanto, devolvo a palavra já dizendo dessa preocupação, né, na questão da saúde. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gerry. Recebo o comunicado do vereador Frei Valdair, justificando a ausência na sessão de hoje. Também a vereadora Dinamélia Ribeiro e a professora Geli se ausentaram para representar a Câmara Municipal em evento social da Diretoria de Políticas Públicas para as Mulheres.
Beleza. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Gleim Martins.
Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Cumprimentar o nosso presidente Luiz Santos Lacerda. Cumprimento a imprensa aqui presente, os telespectadores do Canal 5, os ouvintes da Rádio Manchester. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nessa tarde para falar de um assunto sobre saúde? E peço a colaboração de novos pares, a participação de todos, que é de interesse de toda essa casa, de toda a cidade. A Miriam Garcia, ela falou que ia falar sobre o SAMU esses dias. Vejo o Sargento Pereira, da saúde, enfermeiro da aeronáutica, onde tem contribuiu muito naquele hospital da base, da Baan. A Dinamélia não está presente. O Jean esteve, mas a Miriam Garcia e o Hamilton esteve na nossa audiência pública na Alexandrina. A gente teve vários assuntos ali, senhor presidente. Vários assuntos que vêm de encontro ao anseio da minha região, ali da Alexandrina, Nova Alexandrina, Antônio Fernandes, o posto de saúde, o CAIS, o municipal, enfim, toda a cidade, porque estamos inseridos na cidade, o contexto da cidade, e a cidade vem desenvolvendo a cada dia mais desenvolvendo. E a cada dia a cidade está enchendo de pessoas que vêm de outra cidade, de outros municípios, líder do prefeito, para se tratar na cidade, buscar auxílio na nossa cidade. E a gente vê que a cidade passa por um momento difícil na saúde. O secretário tem trabalhado, vem trabalhando, buscando melhorias com inovações, contratações. Eu estive com ele antes da audiência pública, convidando para a audiência, ele não pôde estar presente, mandou a Marinalva representando ele. Então a gente fica assim, preocupado e feliz ao mesmo tempo, de ter um secretário atuante, ter um prefeito preocupado com a saúde de nossa cidade. E muitos municípios, vereador líder do prefeito, os prefeitos desses municípios, o projeto deles de campanha era comprar uma ambulância para estar trazendo os pacientes para se tratar em Anápolis. Muitos candidatos fez a proposta de campanha. E nós vemos a dificuldade nos postos de saúde, Sargento Pereira. Houve uma denúncia, eu fui buscar umas informações, que os aparelhos de aferir pressão estavam todos violados, todos alterados, e o Inmetro recolheu todos. Lá da região. Eu acredito que recolheu em toda a cidade, pois os agentes de saúde não estão tendo aparelho para aferir as pressões. Eles estão andando nas casas, visitando as pessoas. Quero parabenizar cada agente de saúde do PSF. Eles que entram nas casas, quando chega o médico, quando as pessoas vão para o hospital, vai fazer uma regulação, alguma coisa, uma intervenção cirúrgica nos hospitais, os agentes de saúde já é todo dia, eles passam nas casas, aferindo pressão, ensinando, ajudando na medicação, nas horas certas, tirando as dúvidas. Então, assim, quero parabenizar cada agente de saúde que tem trabalhado nessa cidade, tem ajudado, tem contribuído, e eles andam no sol, dia a dia, desenvolvendo um belíssimo trabalho, vereador Pastor Vilmar Silvestre. E a gente vê essa classe um pouco abandonada. A gente vê essa classe sem uma representação forte, onde eles têm que ir para as ruas, vereador líder do prefeito, sem o aparelho de aferir pressão. Lá na Alexandrina, lá no feirão da Alexandrina, todo quarta e sexta-feira, mais de 30 pessoas andam em volta, de idosos, andam em volta do feirão. E eles não têm aferição pressão, não tem como aferir. As agentes de saúde,
vereador.
Só um instantinho, pastor. As agentes de saúde me procuraram, pessoal, as próprias pessoas que andam, nem foi tantas agentes de saúde, parece que eles têm medo de ter represária, parece que eles têm medo de seguir perseguição da Secretaria de Saúde, do órgão do prefeito, não sei. As pessoas que andam, aquelas pessoas idosas que andam, fazem essa caminhada matinal lá no feirão da Alexandrina, me procurou, falou, vereador, nos ajude, pelo amor de Deus, as meninas não têm aparelho de aferir pressão. Estamos sem o aparelho. O posto de saúde, a médica, ela não estava. Aí, com a reclamação lá, na audiência pública com a Marinalva, eles mandaram um aparelho de aferir pressão para o posto de saúde. Tem um aparelho lá. Então eu vejo a preocupação pertinente dos moradores, dos usuários, dos postos de saúde, dessas caminhadas. Concedo uma palavra a Vossa Excelência, pastor Márcio Silvestre.
Uma parte, vereador. Obrigado pela parte, vereador. Eu quero te parabenizar pelo assunto que você traz esta tarde, mas gostaria também de informar a Vossa Excelência que os agentes de saúde dos distritos, eles visitam até as fazendas, as chácaras no entorno dos distritos. Tão importante é o trabalho dos agentes de saúde. Parabéns. E esse trabalho desenvolvido pelos agentes de saúde contribui muito, sim, com a nossa população. Obrigado.
Obrigado, parte, pastor Márcio Silvestre. Contribuiu muito com a nossa fala. Vejo também outro trabalho,
uma parte,
quase
vereador.
Igual importante, o da pastoral da criança também, onde eles fazem esse trabalho, ir nas casas, ajudar as gestantes, os recém-nascidos, as pesagens. Lá na Alexandrina, na associação, nós fiz vários anos, nós pesamos as crianças ali na associação da Alexandrina, ajudando, contribuindo com a pastoral da criança também. Concedo uma parte ao ilustre vereador Heber Mamed.
Obrigado, vereador. Eu tive uma informação agora, vereador Gleim. Eu tive uma informação agora que realmente teve a falha lá com os aparelhos, mas foram levados para consertá-los e já foram devolvidos, já estão nesse exato momento, já foram devolvidos e estão sendo utilizados. E por parte da medicação, também eu procurei informar para que a gente pudesse ter uma coisa mais concreta, é que chegou a medicação hoje e amanhã vai aqueles remédios populares, eles já estão providenciando urgentemente para amanhã, já nas farmácias, ter toda a medicação.
Obrigado, Heber. Só que se entregou os aparelhos, Heber, lá não entregou na região da Alexandrina, não. Porque hoje, lá no feirão, não aferiram a suspensão lá, porque não tinha um aparelho. Eu agradeço a sua informação e vamos olhar, então, por que não chegou lá no posto de saúde da Alexandrina.
Obrigado.
Concedo uma parte ao ilustre vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador. Vereador Gleim Martins. Vereador, a gente que é vereador de bairro e que tem uma votação considerável e expressiva em um determinado lugar da cidade, a gente realmente, às vezes, é muito mais cobrado do que determinados vereadores que têm os votos pulverizados. Isso é natural. Mas, assim, eu queria só fazer algumas colocações que talvez fossem contribuir, não só com a sua fala, mas também com a população da Alexandrina, que inclusive eu tenho familiares que moram lá, minha irmã mora lá e conhece os problemas de lá também. Com relação à questão da medicação dos remédios, eu também fui indagado por moradores da Vila Formosa que estariam faltando alguns remédios. Agora, vale ressaltar que uma grande gama de remédios, elas hoje não são mais fornecidas no posto de saúde. Uma grande gama de remédios de uso contínuo, ele é fornecido na farmácia popular. E às vezes a pessoa, ela ainda não teve a informação, ou não prestou atenção nas propagandas, e às vezes o remédio está lá na farmácia popular, à sua disposição, e ela quer pegar lá no posto de saúde. Então, o posto de saúde, em função disso, eu estou te dizendo porque aconteceu comigo, o posto de saúde, em função disso, ele deixou esta obrigação para a farmácia popular, porque o remédio é distribuído de graça também. É impossível você manter um controle de determinado remédio, sendo que na farmácia popular, do mesmo bairro, tem. Agora, se lá não tiver nenhuma farmácia que esteja credenciada no posto popular, é importante que Vossa Excelência, como líder do bairro, procure visitar as farmácias e, quem sabe, ajudá-los a fazer esse credenciamento. E a secretaria pode te auxiliar para que aí sim possa facilitar o atendimento da população da sua região. Outros assuntos recorrentes que você citou com relação ao posto de saúde, eu quero também dar outro exemplo pessoal que aconteceu comigo na minha região. Muitas coisas, às vezes, acontecem por falta de conversa, por falta de um líder, talvez até dos agentes ou do posto de saúde, que às vezes ele tem o desejo de puxar para trás ao invés de puxar para frente, ao invés de tentar resolver o problema da população, quer que crie uma situação indelicada, porque eu tive um problema, o que estava acontecendo lá no posto de saúde de Vila Formosa, que estava faltando água.
frequentemente faltando água. O cidadão ia lá, não fazia o curativo porque não tinha água. O cidadão ia lá, não fazia tratamento dentário porque não tinha água. Eu acompanhei de perto e em um dia e meio, em uma conversa que eu tive com o senhor Ricardo, que é a pessoa responsável na saúde, e com o secretário, em um dia e meio, foi colocado uma caixa de água lá e resolveu o problema. Então, é importante que Vossa Excelência, que é um líder, que é um vereador, que tem as suas prerrogativas como vereador, procure o secretário, procure o Ricardo, que com certeza o senhor ficará atendido e a sua população será atendida. Então, eu estou só falando isso porque aconteceu comigo, eu estou orientando, dando orientação, um caminho, um feedback, para que Vossa Excelência resolva o problema, porque às vezes é fácil resolver e às vezes não tomamos a iniciativa e não resolvemos. Então, detalhes, às vezes, criam um problema imenso, um problema grande, que basta apenas um conhecimento ou uma vontade de resolver o problema. Devolvo a palavra.
Conceder a parte ao Maurão, Vossa Excelência tem um minuto.
Obrigado, serei breve. Eu quero dizer a Vossa Excelência, pelo seu discurso, parabenizar você e a fala do vereador Jacques Salles. Eu sou um vereador que meus votos é pulverizado. Te voto em todos os bairros de minha cidade. Um num lugar, dois em outro, três em outro. Então, em todos os mandatos meus. Eu quero dizer a Vossa Excelência que para administrar a saúde de Anápolis é complicado. E por isso que eu quero parabenizar o doutor Luiz Carlos, que ele está fazendo um belo trabalho, Jacques. Porque a cidade de Anápolis, dos seus 349 bairros, ainda atende distrito de Joanápolis, de Goialândia, Interlândia, né, de Sozânia e também Branápolis, da Capelinha. E além de um povoado, que não é distrito, mas é um povoado, que é o Bramápolis, que não é distrito, é povoado. Olha, e a cidade circunvizinha? Não tem hospital, Jacques. Não tem hospital. Campo Limpo. Os doentes de Campo Limpo. Vem pra tudo Anápolis. Pra Anápolis. Gameleira.
Pra Anápolis.
Vem tudo pra Anápolis. Esse só tem ambulância. Ouro Verde.
Pra Anápolis.
Não tem hospital. Pra Anápolis. Abadiânia.
Anápolis.
Posse de Abadia, que é Abadiânia Velha. E também, como eles chamam ainda aqui pro Curumbá, é... Planalmira. E tantos... Mucambinho. Então, é complicadíssimo, meu amigo. Então... Não é, tem que fazer das tripas o coração. Por isso que eu tenho que parabenizar o doutor Luiz Carlos pela sua, né, brilhante administração. Eu, se eu fosse médico e o prefeito me desse essa pasta, eu não queria, não. Essa pasta é complicada. Olha, uma cidade de quase 400 mil habitantes e atender todo esse povoado aí que eu disse... Fora o norte do estado de Goiás, que vem para Anápolis. Eles preferem o caminho mais curto. Vem para Anápolis, que é o hospital aqui, que é administrado pelo governo do estado, é o ANA. Então é complicado. Mas parabéns pelas suas falas e do Jacques Charles. Só isso.
Uma parte, vereador Gleimo. Só isso, Dantinho. Obrigado, Maurão. Sua fala nos contribuiu muito. Eu vejo, Mauro, que, igual eu disse no início, muitos prefeitos, a campanha deles nesses municípios era comprar ambulância. Para onde? Trazer para cá. E parabenizo também, igual parabenizo o secretário, estive com ele pessoalmente, antes da nossa audiência, falando dos problemas e solicitando ele uma grande reforma no prédio, lá no posto de saúde da Alexandrina, onde tem espaço para crescer para trás, já está no orçamento para ser reformado. Ele me falou que vai ser contemplado nas próximas reformas, que vai fazer melhorar aqui lá e muito. E precisamos. Concedo a parte ao líder do prefeito.
Vereador Gleimo, quero parabenizar a Vossa Excelência por estar atento aos problemas da sua região e também pelas colocações, ministro, da sua fala com relação a que Anápolis realmente tem se tornado uma cidade que não atende só na questão da saúde a população anapolina, mas toda uma região. E eu vou até mais longe que o vereador Mauro. Pessoas de Séries, Rialma, Jaraguá, vêm ter atendimento aqui na cidade de Anápolis. A questão dos aparelhos de aferir pressão é uma questão pontual, que é fácil de resolver. O vereador Hebe até já trouxe aí a notícia. Vereador Mauro Severiano, fico feliz, Vossa Excelência, ser como eu, ser ter votos pulverizados. Gostaria da atenção de Vossa Excelência aqui.
Vossa Excelência podia sentar no seu lugar, vereador Mauro.
Vereador Gleimo, e questões pontuais. Eu passei por um problema como esse agora. Lá no Leblon, eles usam o posto de saúde lá do Alvorada. E queimaram os computadores lá, a CPU queimou. Então estava 3 dias sem poder agendar lá as consultas. Então são problemas pontuais que acontecem numa cidade como Anápolis. Mas nós não podemos colocar isso como um problema da saúde na cidade de Anápolis. São questões pontuais que são resolvidas. Lá eu liguei para o secretário Luiz Carlos e ele falou, não, a CPU realmente queimou, foi trocada e hoje já vai estar funcionando. Então, questões pontuais, como é o caso da agente de saúde. Quero aproveitar a sua fala também para parabenizar os agentes de saúde do nosso município e reiterar aqui os investimentos que têm sido feitos na nossa cidade. Nós não podemos negar os CAIs que têm funcionado 24 horas. Às vezes acontece de um médico ou outro sair de licença, como aconteceu no Recanto do Sol, a médica lá de licença maternidade, mas logo é resolvido o problema. Então, são problemas pontuais, mas que nós fomos analisar, Anápolis está de parabéns no requisito da saúde. O secretário de saúde, o senhor Luiz Carlos Teixeira, está de parabéns pelos esforços que ele tem feito. E eu tenho certeza que Vossa Excelência é só ligar no celular dele ou fazer uma visita lá, que esses problemas pontuais da região da Alexandrina serão todos resolvidos. Parabenizo mais uma vez Vossa Excelência pela preocupação e estar atento aos problemas da sua região.
Obrigado, líder. Prefeito, só quero dizer ao vereador Jackson Charles que, às vezes, vereador, quando as pessoas procuram o posto, nós fizemos uma pesquisa lá, 29 pessoas reclamou do atendimento pessoal. Às vezes o próprio posto de saúde não está informando aos usuários que o remédio não tem um remédio. Às vezes vai na farmácia popular e que encontra lá. Às vezes está nesse ponto aí. Concedo a parte ao vereador do PTN, Sargento Alberto.
Surgiu um tempinho ali, uma parte.
Obrigado. Obrigado, vereador. Parabéns, PTN aí, buscando seu espaço, mostrando as. Muitas vezes, as falhas, muitas vezes, né, de algum local, porém, vamos colocar aí pelo nosso líder do prefeito. São questões pontuais, mas eu acredito que o doutor Luiz Carlos está atento a essa situação e está buscando de alguma forma evitar que essa situação se persista. Mas quando o senhor colocou aí, quanto aos agentes do PSF, muito interessante, é um serviço prestado de uma brilhante, né, uma forma brilhante, porém, também, eu queria deixar aqui, colocar os agentes de combate ao controle da dengue também. São os agentes aí que têm trabalhado e eles têm feito visitas, certo? Mais de 40 casas por dia. Eles têm de cumprir uma meta. E essa meta, ela ultrapassa até o limite deles também. E eu digo o seguinte, fui abordado várias vezes porque também não estão sendo aí visto de uma forma... benquista por parte de reconhecimento. Então, eu só queria pontuar isso aí, que os agentes também de combate ao controle da dengue também merecem também o nosso respaldo, nosso reconhecimento pelo trabalho que têm prestado. É isso que eu queria deixar aí colocado. Eu vou à palavra.
Com certeza, Sargento Alberto. Os agentes de saúde e esses agentes de combate epidemiológico das dengue, eles têm que ser muito valorizados, porque são eles que formadores de opiniões, as pessoas que têm confiança neles, que abrem as portas e deixam-os entrar nas suas casas, nas suas residências, para fazer medicação, às vezes até mesmo não sendo médico, nos agentes de saúde. Mas eles têm a confiança da população. Concedo a parte ao Amil, depois ao Nobre Jean.
Gleio, obrigado pela parte. Falando sobre as demandas de saúde, principalmente na região do Jardim Alexandrina, uma demanda séria que nós temos lá que lá tem 3 equipes do PSF e uma delas está sem um médico. É um problema. Nós já buscamos dirigência junto à Secretaria de Saúde, conversei com o secretário, com o Edive, a esse respeito. E o que estava acontecendo é que as outras 2 equipes, ao invés de atender os pacientes da equipe que estava sem médico, não estava atendendo. Aí parece que a gente conseguiu, através dessa dirigência, que cada equipe atendesse mais 5 pacientes da região que estava sem médico, com uma forma paliativa, até que a Secretaria de Saúde consiga um novo médico para lá, que na realidade o secretário Luiz me disse, Hamilton, meu problema, eu tenho a vaga do médico e não tenho o médico para contratar. Às vezes a gente reclama, eu fui reclamar, por exemplo, doutor, vou colocar o médico lá na Alexandrina, então traz o médico para mim. Aí eu não tive como, estou à procura do médico também. Obrigado. Aí me dizer, Gleim, muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Hamilton, concedo um restante para o Jean.
Obrigado, Graeme. Eu só queria acrescentar que eu realmente também fui abordado por alguns agentes de saúde do PSF da Alexandrina, questionando sobre o recolhimento dos aparelhos de aferição de pressão. Segundo elas, foi porque o Inmetro apontou falhas. E eu acabei de assinar aqui agora por algum ofício solicitando informação do secretário nesse sentido de reposição disso,
porque elas têm diariamente esse cuidado de ir nos domicílios e aferir a pressão. E já fazem, segundo informações, mais de 30 dias e elas estão sem. Então nós sabemos que não foi exatamente em razão de uma falha da secretaria, mas nós precisamos de adotar uma providência urgente, porque elas estão com as atividades pela metade, né? Não estão tendo condições de aferir pressão e são cobradas, ficam constrangidas. Então, fomos procurados por alguns e também informados em relação à equipe que faz visita domiciliar, que não estaria, dos odontólogos, melhor dizendo, que não estariam fazendo essas visitas, que não estaria tendo essa equipe. Então, eu também questionei isso para que seja adequado o mais breve possível. Eu estou dizendo isso porque eu sei que Vossa Excelência é cobrado mais diretamente pela população da Alexandrina, que, como bem disse o Jacques, o senhor tem realmente ali uma maior ligação naquele bairro, assim como o próprio Hamilton, que é nascido ali, né? Nós, certamente, também temos nosso compromisso ali e estamos também atentos a essa situação. Mas conte conosco para nós. O secretário tem se demonstrado realmente sensível, tem nos atendido, tem tido presteza, mas às vezes as coisas demoram um pouco. Nós precisamos realmente de mais agilidade. Obrigado.
Obrigado, Jean. É um prazer tê-lo como parceiro da bancada da Alexandrina, Vossa Excelência, o Hamilton, o Paulo de Lima. Então, Paulo de Lima tem uma relação mais próxima ao nosso querido secretário, então que possa estar conversando, dialogando com ele, para que possa se resolver esse problema mais urgente, mais rápido. Porque os agentes de saúde prestam um belíssimo trabalho, mas eles necessitam de aparelhos, necessitam de total apoio para que realize o trabalho. E a nossa cidade foi citada aí no Globo Repórter, com a cidade melhor de futuro, porque, com certeza, nos outros estados, nos outros municípios, quando passa uma programação de televisão lá, não tem tanto problema quando a gente assiste nos nossos telejornais aqui, nesses hospitais, nesses estados afora, pessoas deitadas no chão, pessoas sem maca, sem cadeira de roda, com a dificuldade, com todas as dificuldades que a Anápolis tem, com todo esse inchaço de pessoas que vêm de fora, de outros municípios, a Anápolis ainda está segurando a peteca, ainda está conseguindo melhor, dar uma condição boa para a nossa saúde da cidade. Só isso porque eu tinha, senhor presidente, devolvo a palavra, agradeço a todos a participação de todos os nobres vereadores.
Obrigado, vereador Gleimo. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador pastor Vilmar Silvestre, que vai dividir o tempo com a ilustre vereadora Miriam Garcia.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa aqui presente, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu estou aqui usando essa tribuna esta tarde apenas para passar duas informações importantes. A primeira é que amanhã, dia 14, é dia nacional, é mundial do diabetes. E nós tivemos hoje, fazendo uma visita ao secretário de saúde, ele nos passou algumas informações e pediu que transmitisse essas informações. Amanhã a Secretaria Municipal de Saúde vai estar desenvolvendo um trabalho em combate à diabetes em todas as unidades de saúde do nosso município, dentro do seu horário, evidentemente, normal. Mas amanhã, dia 14, das 8 ao meio-dia, e também das 17 às 20 horas, vai estar no Parque Ipiranga para fazer atendimento às pessoas, fazendo teste de glicemia, aferição de pressão, avaliação nutricional, exames rápidos de HIV e outros exames. Então, este é um trabalho que vai estar sendo desenvolvido amanhã pela Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo da ação, senhor presidente, é alertar a população sobre os tipos de diabetes e como prevenir e tratar essa doença. E a programação no município será: atualmente em Anápolis existem vários programas que oferecem tratamento aos portadores de diabetes com o objetivo de levar mais qualidade de vida e evitar graves sequelas que podem ser provocadas pela doença. Entre eles, o programa de hipertensos e diabetes, Hiperdia,
que está presente em todas as unidades de saúde da família e oferece cuidados constantes às pessoas acometidas dessas doenças e para quem deseja evitá-las. A equipe de profissionais do Hiperdia desenvolve diversas ações, como palestras, caminhadas, e além disso, eles recebem apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, formado por uma equipe multidisciplinar com educadores físicos, psicológicos e farmacêuticos, assistentes sociais, nutricionistas e, olha, mais de 2.000 pessoas portadoras de diabetes, principalmente do tipo 2, estão cadastradas no Hiperdia. Para as pessoas que necessitam de um cuidado mais especializado, principalmente os portadores de diabetes tipo 1, existe, senhor presidente, uma unidade de saúde na nossa cidade, que está no Jundiaí, antigo Ozego, aberta para atender e para orientar, vereador Paulo de Lima, os portadores de diabetes tipo 1. Então são essas nossas informações. Amanhã, dia 14, Dia Mundial de Combate à Diabetes. Uma outra informação, senhor presidente, é que estive também com a secretária, professora Virgínia, e ela nos deu uma notícia muito boa, vereador Jean. A Secretaria de Educação acaba de adquirir 7 novos ônibus que já estão na nossa cidade. Foi adquirido pela Mercedes-Benz, e esses ônibus estão na Mercedes-Benz, na Ana Diesel, para ser entregue à população. Agora, Jacques, eu sei que é uma preocupação sua, questão dos ônibus para os alunos que têm problemas ou com deficiências, são cadeirantes, no caso. A secretaria vai estar dispondo 2 ônibus especiais que foram adaptados para cadeirantes que vão atender principalmente os alunos da APAE. Isso é muito importante. Ela disse, olha, nós não encontramos pessoas que querem trabalhar nos ônibus que transportam os alunos da APAE, porque é muito difícil, a sua maioria cadeirantes, e aí as pessoas têm que carregar a cadeira, carregar a pessoa. Agora não, 3 ônibus, Sargento Alberto, vai estar disponibilizado para fazer esse trabalho de apoio aos alunos da APAE. Senhor presidente, eu gostaria de fazer algo aqui neste momento, convidar para estar aqui ao meu lado o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereador Jackson Charles. Gostaria que o senhor estivesse aqui ao meu lado. Nós estamos uniformizados, apenas blazer azul e preto. Mas eu gostaria de dizer ao senhor Rincon e aos deputados da nossa cidade, que a Comissão de Direitos Humanos e eu como vereador não sou causador de terrorismo na nossa cidade. Te chamei aqui, vereador Jackson, somente para dizer à nossa população e também ao senhor Rincon e aos nossos deputados que mais uma vez as promessas do repasse do dinheiro para a Excel, construtora do nosso presídio, não foi cumprida. Falei agora à tarde com um dos diretores da Excel. O dinheiro não foi repassado, vereador Jackson. Eu e você e os demais membros da Comissão de Direitos Humanos temos o direito, sim, foi dito isso aqui pelas os vereadores que me antecederam. Nós temos o direito de cobrar. Agora, se a nossa cobrança, senhor presidente e demais vereadores, se soam aos ouvidos das pessoas que têm a responsabilidade de cuidar das suas obrigações e cumprir com as promessas, e se não cumpre, nós cobramos, e isso é terrorismo, então eu vou continuar sendo terrorista na nossa cidade, em prol daquilo que o governo do estado está realizando na nossa cidade, porém, trazendo problema sério para a construtora. Senhor presidente, quero agradecer o nobre vereador, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereador Jackson Charles, e também dizer o seguinte, a promessa, senhor presidente, do repasse ficou para esta quinta-feira. nesta quinta-feira, segundo a Excel, a empresa, ou seja, vai receber o repasse do dinheiro.
Uma parte, vereador.
Conceda a parte ao vereador Jackson Charles.
Vereador, pastor Vilmar Silvestre, terrorismo quem fez foi o governo de estado por enganar por tanto tempo o povo de Anápolis na construção desse presídio. Terrorismo foi o que o povo de Anápolis passou durante todos esses anos e continua passando com a marginalidade da nossa cidade, que é inoperante por falta do presídio. Terrorismo é aquilo que eles estão fazendo com o povo de Anápolis. O senhor está apenas cumprindo com a sua obrigação e o seu dever de cobrar, fazendo o papel do representando o povo anapolino. Então, é muito simples você se defender fazendo críticas ao ponto de falar que é terrorismo cobrar uma ação que, inclusive, essa cobrança é fundamentada nas tantas e tantas promessas não cumpridas pelo governo do estado e pelo senhor Jaime Rincon. Eu queria que ele chamasse terrorista, era eu, que aí ele ia ver o tamanho do terrorismo que era. Ele respeite a Câmara Municipal, ele respeite a Comissão de Direitos Humanos, respeite o vereador Vilmar Silvestre. É isso que ele tem que fazer. Ele tem a obrigação de cumprir com a obra. Faça a obra, essa é a sua obrigação. Você não tem o direito de vir aqui e falar de terrorismo, porque terrorismo é aquilo que vocês estão fazendo com o povo de Anápolis. Nas mentiras, nas promessas não cumpridas. Há quanto tempo esse presídio não está se falando que será construído? E agora que nós estamos cobrando, porque está acontecendo coisas obscuras, vem cá dizer que é terrorismo? Ó, tenha santa paciência, respeita a Câmara Municipal. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jacques. Herbert, eu dou 30 segundos, porque eu só tenho um minuto.
Gostaria somente dizer a Vossa Excelência que o deputado Carlos Antônio foi infeliz quando disse que você estava falando coisas que não era verdade. Por que que ele não vestiu a camisa e não veio cobrar, Jacques? Ele teria que ter vindo aqui e lá ver a construção, se estava indo para frente ou não, e cobrasse. Agora, é muito fácil ele puxar o saco do governador, hein? Tem que parar com isso, vamos viver a cidade. Ele não está vivendo a cidade aqui, então ele não pode dar opinião nenhuma. Parabéns, velho.
Obrigado, vereador Eber. Senhor presidente, era isso que eu tinha para passar nessa tarde. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Vilmar Silvestre. Vereadora Miriam Garcia vai fazer uso da palavra nos 10 minutos restantes do último tempo do grande expediente.
Obrigada, senhor presidente, pela palavra. Obrigada aos nobres edis que nos ouvem. Bom, senhor presidente, o vereador Gleimo, que nos antecedeu o pastor Vilmar, falou sobre os problemas da Alexandrina e sobre as soluções já adquiridas. E como Alexandrina tem sido um tema repetido esses dias todos, tivemos uma excelente reunião lá, uma audiência pública chamada pelo vereador Gleimo na sexta-feira às 9 horas da manhã. Foi esse... Hã? É, pro bairros, né? Mas a audiência pública, na verdade, é requerida pelo vereador Gleimo, né? E para o lançamento do ProBairros. Foi excelente a audiência pública que tivemos lá. Tivemos uma grande participação dos moradores, porque a audiência não tem nenhum sentido se os moradores não comparecerem, né? Ela é feita para que a gente possa conhecer a profundo os problemas de cada bairro. Mesmo que, como é o caso do vereador Gleimo, é morador de lá, da região da Alexandrina, e presidente. Há quantos anos, vereador, presidente de lá? Há 5 anos, presidente de bairro, da Alexandrina. Bom, senhor presidente, mas eu gostaria, nesses momentos... Está baixo isso aqui. Nesses momentos todos, nesses momentos todos, quando estamos falando da Alexandrina, eu quero me reportar ao final do mês de agosto, início de setembro. E quero fazer um elogio, porque a minha... Eu acho que nós estamos colhendo os frutos de um benefício sem elogiar quem nos ajudou. No final de agosto, quando houve aquela discussão sobre a praça, houve aquele corte das árvores lá, cortaram árvores de 20, 30 anos, nós estávamos discutindo aqui, até, acho que eu peguei o jeito, o microfone agora. Até o vereador Paulinho também conhece, todos conhecem aquela praça, as árvores, todas foram cortadas. Nós, eu em conjunto com alguns moradores, lá do bairro da Alexandrina. Vocês todos conhecem? Conhece o Júnior do Açougue, conhece o Alberto da farmácia, conhece o Ademar que mora lá. Fizeram um abaixo-assinado e nós buscamos ajuda no Ministério Público do município. A respeito dessa praça, em que as pessoas foram intimadas. Essa ida ao Ministério Público com os moradores, a intenção era o problema da praça. Se desdobrou nas necessidades do bairro. Necessidades essas que todos aqui já conhecem, foram amplamente discutidas nessa casa, que é a inundação que ocorre todos os anos, em que as pessoas perdem os móveis. Já o Júnior lá do Açougue já perdeu os móveis todos o ano passado, está retornando em inundação. Esse ano teve que colocar um carro na frente para tentar impedir aquela onda que se forma na água que está na pista para entrar na casa deles. Esse problema do esgoto, que nós já discutimos aqui, é um problema seríssimo. Então, eu gostaria de agradecer muito a promotora, doutora Sandra Mara Garbellini. Quando nós estivemos lá, em poucos dias, até, se alguém quiser ter acesso à documentação, eu tenho a documentação aqui. Ela chamou...
Uma parte, vereadora.
Dois minutinhos. Vou dar uma explicada para que as pessoas possam entender o porquê do nosso agradecimento. Então, a doutora Sandra Mara, ela convidou Secretaria de Obras no problema da água fluvial, na rede fluvial que vai ser feita lá agora. Ela chamou o secretário, obteve respostas. As respostas eu tenho todas em mãos, do pedido do requerimento e agora de se fazer isso. Convidou Saniago para discussão e a Saniago, no ofício que eu tenho aqui, ainda disse que nunca foi requerida do problema. Porque o que acontece? As pessoas têm que usar, isso foi falado até lá na audiência, as pessoas têm que usar válvulas. Válvulas dos vasos sanitários, vereador Vilmar, porque em época de chuva, você sabe o que sobe no vaso sanitário e volta para a casa das pessoas. Paulinho sabe do que eu estou falando. A válvula é cara. Então, muitos moradores, o Alberto, o Júnior, tudo tiveram que colocar válvula para não voltar. Mas só que eles tiveram, têm um poder aquisitivo melhor, puderam comprar essas válvulas. Então, esse é um problema. E até o pessoal está indignado, porque a Saniago falou que nunca ficou sabendo disso. O que não é verdade. Mas tudo bem. Estamos discutindo isso no Ministério Público, viu, vereador Gleim? Eu acho que toda ajuda devida que vá ao bairro, as pessoas lucram com isso. Então, gostaria de agradecer demais a promotora doutora Sandra Mara Garbellini e lembrar também, lembrar as pessoas que nos acompanham, que se não fosse o início da Sandra Mara aqui, não existiria Parque Ipiranga, não é, vereador Luiz Lacerda? Que quando nós, os cinco vereadores, eu faço parte dos cinco, o prefeito fazia, a Dina fazia, o Nabem fazia, o Serim fazia, né? Fazíamos parte dos cinco vereadores que votaram contra a desafetação da área do Parque Ipiranga, nós perdemos. Foram 10 que votaram favoráveis, nós perdemos os 5 votos. Nós somos para o Ministério Público. E lá nós alcançamos isso. Até que a doutora Sandra nos ajudou muito naquela época. Fomos parar, conhecemos até naquela época o doutor Eduardo Ábido, que era chefe do Ministério Público no estado de Goiás, que foi que mandou os auditores, que foi que mandou que nós não conseguimos, olha, o poder das leis dessa casa. Nós não conseguimos anular as leis, mas foi conseguido perante com o Ministério Público que não se pudesse construir na área que fosse vendida. Então, essa área, na verdade, como não tinha interessado, voltou para o município, onde o prefeito Antônio Roberto assumiu e fez um excelente parque. Então, eu agradeci mesmo para a doutora Sandra, falei, doutora Sandra, toda vez que eu vou no Parque Ipiranga, eu lembro da presença do Ministério Público no município de Anápolis em defesa dos cidadãos. Então, assim, é um convívio muito bom. Então, quando nós vamos ao Ministério Público, nós vamos, é para denunciar, não é, sabe, picuinha, não é isso, não é isso. É em defesa, é alguém mais, é um órgão que existe na nossa cidade, do judiciário, que defende o cidadão. Então, nós obtivemos resposta, nós obtivemos até antes daquela audiência, foi na terça-feira da semana passada, né? Foi terça-feira passada. O secretário de obras falou que ia começar a fazer lá, abrir lá, fazer a galeria de água fluvial, conforme ele avisou o Ministério Público também, como avisou todos os outros. Isso é um benefício para a cidade. Isso é um benefício para o bairro. Nós temos que nos juntar forças, seja com os outros vereadores aqui, sabe? Seja com o Ministério Público, com a Prefeitura Municipal, para que possamos levar benefícios. O que a população quer é ver atendidas as suas necessidades, que benefício não é coisa que vai a mais, é coisa que já está se devendo há muito tempo, na verdade. Então, eu quero agradecer aqui, doutora Sandra Mara, nós não começou a galeria lá ainda de água fluvial, que está chovendo, mas eles me prometeram ao vereador Gleimo também, né, vereador Gleimo, que vão começar essa obra com 2, 3 dias de estiagem, eles começam a obra. Pois não, vereador, eu já fizeram hoje, vereador.
Obrigado pela parte, Miriam.
Te dou 1 minuto.
Nós pegamos o... Tivemos lá com o Clodoveu, uhum. com o Bié, certo. Pegamos o Manuel, o responsável para fazer esse estudo, o Cristiano, levamos até o local. Cristiano. Há 2 meses atrás a gente vem pedindo isso e até hoje não foi, nos prometeu que fazer 50 metros.
Esse comprometeu.
Estava esperando chegar a massa asfáltica para não fazer o que a Seneago fez lá na praça. É. A praça mal terminou e ainda nem inaugurou, nem terminou, senhor presidente, a praça. A Seneago foi lá, fez um buraco. E eu até entendia a preocupação do Clodoveu, do Cristiano, do Bié, para não fazer aquela vala, porque é muitos comércios, porque não estava tendo a massa asfáltica aqui. Mas a Sandiago foi lá e fez todo um buraco. Agora a massa asfáltica chegou. E agora chegou o tempo da chuva. Será que vai fazer? Essa indagação que nós sempre cobramos lá, pedimos, porque o que desce de água da parte alta da Alexandrina, pastor Márcio Vessa, é loucura. Parece o mar. Então as pessoas ficam ilhadas. Ficam ilhadas lá embaixo, lá em cima também, porque a velocidade que a água desce é muito grande. Pessoas já morreram na Avenida Universitária afogadas em enxurrada. Se uma pessoa cair naquela enxurrada que desce ali, vai parar só lá no Corgo. Então a gente fica preocupado com essa questão agora. É necessário fazer? Será que o tempo vai dar? Mas foi nos prometido, nós levamos o seu Manel lá, o Cristiano, todo mundo lá, os responsáveis. Só estamos aguardando. Obrigado pela parte.
Obrigada, vereador Gleim. Eu sei, vereador Gleim, que também fizeram esse compromisso perante o Ministério Público aqui. Né? Mandaram, nós temos todas as correspondências. Não, mas o Ministério Público ajudou também, né? E tudo foi discutido, foi super interessante. Esse negócio da praça na Saniago, que furou lá, não é o esgoto que tem que ser feito. Eu acho que nós temos que bater veementemente na Saniago. Não é na Saniago, não é na pessoa da Tânia, não é da pessoa da doutora Cíntia, não é isso. Nós temos que bater na nossa necessidade de esgoto e água no município de Anápolis. E eu acredito outra coisa. Municipalização da água e do esgoto. Enquanto isso não ocorrer, nós vamos falar e não vamos ter nenhuma coisa objetiva. Eu acredito, eu quero, até eu sei que é um projeto, tem que ser do prefeito municipal, eu apelo ao prefeito municipal, municipalização da água. Não é contra o governo, não é contra A, não é contra B ou C, é a favor do meu município, é a favor da minha cidade de Anápolis, que eu quero soluções. Quando eu falei em fevereiro de falta de água, muita gente riu. E aconteceu, senhor presidente, as faltas de água. Todo mundo tinha de rio. Mas se você não tiver a prevenção na época das chuvas, se na época da seca não adianta você clamar. Então é isso que nós queremos. E eu usei a palavra para agradecer ao Ministério Público. E depois, presidente, eu gostaria de falar sobre o SAMU, mas eu sei que hoje não dá. Obrigado.
Tá bom. Obrigado, vereadora Miriam Garcia. Não havendo mais inscrições para uso da palavra no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Hamilton Filho que faça verificação de quórum.
Vereador Gley Martins, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Gerri, vereador Eber Mamed, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Miriam Garcia, vereador Wederson Lopes, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda. 12 vereadores, qual o suficiente, presidente?
Com o quórum suficiente, questão, abro a ordem do dia.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Usando esse momento de questão de ordem, quero primeiramente parabenizar o pastor Vilmar Silvestre por essa bandeira.
Vou conceder a palavra à vossa excelência pela ordem, pela liderança partidária do Solidariedade. Vossa excelência está com a palavra, só que é pela ordem.
Obrigado. Vou aprender ainda. a respeito dessa questão do presídio. Como eu estava dizendo, quero parabenizar por essa luta, o interesse de todos nós. Agora, acho que precisa a gente esclarecer algum detalhe. Está havendo aí uma contradição, eu conversei com o deputado Carlos Antônio, que é um defensor desse presídio também, e eu já presenciei pessoalmente duas vezes ele falando com o governador. Segundo o deputado Carlos Antônio, dizem que a Caixa foi lá fiscalizar e a obra não está em condições de ser liberada os 25%. Então, assim, a nossa função é cobrar, é debater. Agora, acho que se está nesse impasse aí, porque nós que convivemos com o povão, cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Então, eu acho que devia a gente chamar o deputado Carlos Antônio aqui, o responsável da Caixa e o dono da empreiteira, para ver o que está acontecendo. Porque fica um fala, outro fala. Segundo o deputado Carlos Antônio, dizem que o Estado não tem nada a ver com esse dinheiro e, assim, a lógica acontece é isso. Quando a gente está fazendo uma casa, a Caixa vai lá, faz aquela liberação do dinheiro, se tiver uma janela lá que não tiver de acordo, não libera o dinheiro. Então, segundo o deputado Carlos Antônio, que o que está acontecendo é isso. A Caixa vai lá investigar para passar a porcentagem de dinheiro e a obra não está apresentando aqueles requisitos legais para poder pegar esse dinheiro. Então, se está havendo esse impasse aí, que tal, dou essa ideia para o pastor Vilmar, a gente convoca o deputado aqui, o responsável da Caixa Econômica e o dono da empreiteira para a gente ver o que está acontecendo. O que não pode é o presídio ficar parado. Obrigado e devolvo a palavra.
Palavra para o secretário.
Senhor presidente, processo primeira e única votação, que é o processo 183/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o veto total por inconstitucionalidade ao atual de lei 048/2013, que cria o programa de travessia solidária das escolas municipais de Anápolis e da Outra Providência. De autoria do vereador Gleio Martins, comissões favoráveis ao veto, presidente.
Com pareceres favoráveis ao veto, está em discussão o processo de número 183/2013, que é veto do prefeito municipal ao projeto citado. Para discutir, vereador Mauro Severiano.
Discutir, senhor presidente.
Presidente, o Solidariedade, quem fala em nome de Solidariedade nessa Casa de Leis é meu líder, Vespasiano, mas eu estou falando em nome do deputado Carlos Antônio. Eu acho que nós temos um rito nessa casa aqui, e a partir do momento que eu me filiei, discutindo o veto, para me chegar lá, eu tenho que falar um pouco. Então eu tenho um compromisso com o meu partido, através do deputado Carlos Antônio, vereador Vespa, que todos os vetos do prefeito aqui, tudo que for bom para a cidade, eu tenho um compromisso com o deputado Carlos Antônio e com o prefeito municipal. Então, toda a matéria que vem do executivo sobre o veto, eu tenho que respeitar o parecer da procuradoria. Se ele passou na CCJ, de qual eu faço membro, eu, vereador Lezier, vereador Pereira, vereador Alberto, vereador Gerri, o vereador Fernando, eu tenho um compromisso com essa administração a partir do momento que eu filiei em outro partido. Então, todos os vetos que vêm do executivo, porque tem uns que não acreditam, e eu já acredito, na procuradoria da prefeitura. Se passou pela CCJ, porque houve alguma falha, viu, vereador Jacques? Então, eu tenho um compromisso com essa administração, com o meu partido, quero deixar isso bem claro. Então, eu... nos seus demais colegas aí do meu partido, que é o vereador Vespa e o vereador Hamilton, que eu não estou apto a falar em nome do partido, que eu não sou líder do partido, eu vou votar a favor do veto, que eu tenho um compromisso com essa administração através do deputado Carlos Antônio. Só isso.
Também para discutir, vereador Gleim Martins, vai discutir, vereador? Vereador Gleim.
Senhor presidente, muito obrigado. Na discussão desse projeto, senhor presidente, desse veto, eu olhando o parecer da Procuradoria, quer dizer, nobres pares, vossas excelências, que o programa, ele visa o voluntariado, usando toda a estrutura já disponibilizada pela autarquia CMTT. A CMTT já tem toda a sua estrutura organizacional, uma autarquia que tem toda a sua organização, a sua disponibilidade do CMTT, que já tem todo o aparato dessa proposta, para dar suporte, senhor presidente, a todas as campanhas, Zé Bermamed, a todas as campanhas que visam a educação do trânsito. A educação do trânsito, nós tivemos uma audiência aqui sobre a educação do trânsito, o sargento Pereira fez uma audiência sobre os gargalhos do trânsito, e a gente vê o CMTT, seu presidente, diretamente fazendo campanhas sobre a educação do trânsito. E esse projeto vem de encontro à educação do trânsito. Então nós vemos aqui que todo o suporte o CMTT já tem. Então nós só estamos fazendo esse programa voluntariado. E também aqui no que está nas prerrogativas contempladas do artigo 53 da LOA. No artigo 53, ele nos fala que a iniciativa de leis complementares e ordinárias caberá ao prefeito, a qualquer membro da Câmara e aos cidadãos observando o disposto desta lei. Qualquer membro da cidade, qualquer membro desta casa, o seu prefeito, podem fazer essas leis. E aqui, no artigo 54, compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos que disponham sobre criação, extinção ou transformação de cargos, entre outros, função dos aumentos de remuneração dos servidores, regime jurídico de provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria de servidores, organização administrativa, matéria tributária, orçamentária, serviço pessoal da administração, criação e estruturação e atribuição dos órgãos da administração pública. Então eu vejo, senhor presidente, que nós, eu, com essa propositura, eu não estou tirando nenhum real, não estou onerando nenhum real do orçamento da prefeitura. E não estou criando nenhum cargo. Nenhum desses que eu li, não estou criando. O artigo 53 nos dá a liberdade, nos dá a prerrogativa de criar leis. É de prerrogativa do legislador, estamos legislando aqui. Eu não estou criando nenhum cargo, a lei do voluntariado está aqui, ó. A lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, é do presidente da República. Artigo 1º, considera-se serviço voluntário para fins desta lei a atividade não remunerada, prestada por pessoas físicas e entidades públicas de qualquer natureza ou instituição privada a fins de não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. E no parágrafo único, o serviço voluntário não gera vínculo empregatício. Ele não gera vínculo empregatício. Então, como que eu estou criando cargos? Como que eu estou criando honorários para o executivo, para a prefeitura? Nossos nobres pares, nós estamos aqui legislando. Isso é legislação do legislador, dos vereadores. E essa lei, iniciativa do parlamentar, pelos parlamentares do Congresso Nacional, está aqui, ó, presidente da República, chefia para assuntos jurídicos. Então, foi uma iniciativa dos parlamentares do Congresso Nacional, e está vindo de cima para baixo. Eu não estou ferindo nenhuma lei, Miri Garcia, normatizando, espera lá. Mas o artigo 30 da Constituição... O artigo 30, vereadora Miriam, o artigo 30 da Constituição Federal, inciso 1, é legislar sobre assuntos de interesse locais. Agora, se a Procuradoria, eu até penso que a Procuradoria não leu o artigo, ele não leu esse projeto, ele não leu, ele está falando que as dotações orçamentárias, e as dotações orçamentárias para o ano que vem, de quase 1 bilhão, é quase 1 bilhão. Do nosso município. Só me perdi tudo aqui já. De 1 bilhão. E não estou tirando um centavo, vereador Weber. E o vereador Maurão, ele disse na fala dele aqui, representando solidariedade, que tudo que for bom para a cidade, tudo que for bom para a cidade, essas são as palavras do vereador Mauro. Ele falou em alto bom som aqui. Que tudo que for bom para a cidade, ele vota a favor. Então, esse projeto é ruim para a cidade? Todos os nobres pares debatemos esse projeto em primeira e segunda votação aqui. Todos entenderam que esse projeto seria bom. Porque na Bíblia diz, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se salvar uma alma, uma vida no trânsito, se livrar uma vida de acidente de trânsito nas faixas de pedestre, porque lá em Brasília, quando chega na faixa de pedestre, levanta a mão, já para. O carro para. Da onde vem, o carro para. Aqui em Anápolis não tem isso. Então, a Bíblia fala, se uma vida vale mais que o mundo inteiro. E esse projeto, quando foi discutido aqui para os nobres pares, todos teve acesso ao projeto, todos votaram a favor, e o projeto é bom. Será que esse projeto é ruim para a cidade? Será que nós estamos legislando contra a cidade? Nós votamos nesse projeto aqui a favor, que é um projeto bom, cheio de boas intenções. Agora, eu vejo aqui que no artigo 53 nos dá a prerrogativa de criar leis. O artigo 54 fala todas as atribuições do prefeito, que eu li aqui também. Em momento algum, eu estou criando ônus para a prefeitura. E as dotações orçamentárias aqui na Procuradoria, o veto da Procuradoria, eu leio que diz que é visto de origem, um bilhão de reais, ele tem que voltar, é para o povo, é para Nápoles, nós temos que pensar na nossa cidade. Eu não estou pensando em outra cidade, igual Brasília, não, só citei o exemplo de Brasília, mas essa dotação orçamentária é para isso, gente, vereadores, nobres vereadores, é para isso, é para a nossa cidade. Então eu vejo que nós estamos aqui para quê? Igual o Jacques Chaves disse esses dias, vou homologar título de cidadão anapolino, título de utilidade pública, conceder título de cidadania para um, para outro. Nós estamos aqui para legislar, e a Constituição nos dá esse direito, essa prerrogativa é nossa. Está aqui no artigo 30 da Constituição Federal, inciso 1, legislar de assunto de interesse local, que a prerrogativa me confere para isso. Nós somos vereadores, nós somos legislador, e nós temos essa prerrogativa. Não adianta a CCJ pegar, é constitucional, não é constitucional, sendo que está lendo só jurídico. Gente, se nós pegarmos aqui, pegar a procuradoria aqui da casa, o legislativo, num projeto, assim, eu quero dar um veto aqui favorável, ele usa meios, como foi dito ontem, antes de ontem aqui na Novos Vereadores, a questão da causa trabalhista, do projeto de livro do Sargento Alberto, que não podia legislar na causa trabalhista. Aí logo em seguida o vereador Hamilton apresentou um projeto nos bancos, que é lei trabalhista. Então se nós estamos legislando em interesse local, nós estamos legislando para nós, para a nossa cidade. Você dá parte, família?
Bom, nobre vereador, eu só gostaria de dizer que eu votei favorável no projeto, primeira e segunda votação, e vou votar contrário ao veto.
Obrigado.
A minha posição ela vai ser única. E uma outra coisa, vereador, nós estamos assim, o senhor está discutindo travessia solidária, porta de escola, essa coisa assim, eu não quero vangloriar, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, no trânsito dos Estados Unidos, você tem o lugar do stop, tem a faixa de pedestre. Tendo ou não tendo, o senhor tem que parar. Porque se o senhor passar sem ter ninguém atravessando, existe a multa. É chamada stop e pronto. Na área das escolas, dos hospitais, tem a velocidade que o senhor pode atravessar naquele local. Daquela área de escola e hospital, não adianta. Se a velocidade é 45, 40, lá baixa para 20. E não adianta. E as pessoas obedecem. O que, que o senhor está fazendo em porta de escola? Preservando a vida. Preservando a vida das crianças. Eu não acredito, é o que nós estamos falando, estava falando com o vereador Jeff, já falei com os outros vereadores. Nós temos que mudar o que nós podemos fazer ou não. Por quê? Porque todo projeto que você for fazer, no mínimo vai gastar papel e caneta. Então, vai problema financeiro. Então, vereador, eu quero dizer que eu vou votar contrária ao veto e eu acredito que esse projeto seja bom para a nossa comunidade. E é voluntariado.
Discutindo, presidente. Obrigado, Miriam. Senhor presidente, me dá mais uns 2 minutos aí, por favor. Eu só gostaria de dizer também, se a procuradoria, em vez dela mandar um relatório para cá, falando que a dotação orçamentária vai gastar, iniciativa é visto de origem e tudo, mas se a Procuradoria mandasse outro parecer, se ela dissesse que seria de competência do Estado, da União, eu me calaria, senhor presidente, eu me calaria. Eu aceitaria numa boa. Agora, e se não fosse competência do legislador municipal, gente, nós estamos na cidade, nós somos municipal. Aqui a Constituição não nos fala que nós, no artigo 30, ela não fala isso. Ela nos dá o direito de legislar municipal. E o trânsito é municipal. A dotação orçamentária de um bilhão de reais pra, aproximadamente para o ano que vem, será que não tem? Será que o CMTT já não tem uma estruturação? Tem toda uma estrutura para uns coletes, para orientar os voluntariados? E a inserção, e o alcance social desse projeto? O tamanho do alcance social, eu vejo, volto a dizer novamente, essa discussão foi até interessante para nós, nossos vereadores, tomar posição diferente. Porque quando estávamos do outro lado, Pedrito Porto Rico, quando o senhor era só eleitor, o senhor cobrava dos vereadores. Quando o senhor era eleitor, o senhor cobrava dos que estavam aqui. Essa legislatura não faz nada, isso não faz nada, outra coisa assim. Então nós estamos aqui, estamos coniventes com tudo que acontece. O prefeito está bom, maravilhoso. Tomara que ele saia candidato a governo do Estado para melhorar o Estado, que o Estado, que a cidade de Anápolis está inserida no Estado.
Escutindo.
Que é um ótimo administrador, é um ótimo prefeito. Só tem elogios da parte de toda a cidade para com o prefeito. Então nós vemos aqui a dificuldade de trabalharmos, pastor Vilmar Silvestre. Nós temos a dificuldade. Um projeto desse, de uma dimensão, de um alcance social desse, não vai trazer ônus para o executivo. O artigo, vou ler novamente aqui para o Nobres Pares. E para a população ficar
peço
ciente...
Peço a vossa excelência que conclua, o com tempo está aspirado, vereador.
Obrigado, com certeza. Só vou ler aqui e vou concluir. Com o artigo 53 da Lei Orgânica, Iniciativa de Leis Complementares e Ordinárias, caberá ao prefeito, a qualquer membro da Câmara e a qualquer cidadão. E o artigo 54 compete ao prefeito previamente a iniciativa dos projetos que disponham criação, extinção e transformação de cargos. Meu projeto não está criando e extinguindo nenhum cargo, porque é a lei do voluntariado. Voluntário não ganha nada. É social. Fixação de aumentos e remuneração de servidores. O meu projeto, ele não vai aumentar em nada. Então, está paramentado nessa lei aqui. É, regime jurídico, artigo 3º, regime jurídico, provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria de servidores. Momento algum, meu projeto está indo contra isso, líder do prefeito. O 4º, organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviço pessoal da administração. O CMTT já tem toda a estrutura organizacional, já tem tudo lá, ela vai usar o que tem, e já está fazendo azul essas campanhas. E 5, que a criação estrutural e atribuição dos órgãos da administração pública. Não estou criando nenhum cargo, senhor presidente. Peço aos nobres pares que votem segundo suas consciências, que votem segundo o que vocês acharem bem entender. Mas quero dizer que esse projeto tem um alcance social para a cidade, um cunho muito grande. E a população está vendo, a população está assistindo, está nos vendo aqui através do Canal 5, da TV Câmara, da Rádio Manchester. Estamos trabalhando em prol da cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Pedro Mariano.
Discutindo depois, presidente.
Pediu, Pedro?
Então, vereador Jean Carlos.
Pereira, liderança.
Está aqui.
Então, vamos lá. Pode ir?
Vereador Jean Carlos com a palavra.
Glembo. Vereador Glembo. Eu quero aqui reconhecer que realmente o projeto, Vossa Excelência, é muito bom. Eu fui favorável nas comissões, votei favorável nas duas votações, e nessa última comissão de Constituição e Justiça eu fui realmente convencido de alguns pontos aqui que podem ensejar realmente uma inconstitucionalidade. Eu concordo com Vossa Excelência, com relação à despesa, não é fundamento não. O que realmente me deixa aqui preocupado, e eu tenho que concordar nesse sentido, aqui no artigo 4º, 5º e 7º, e nós deveríamos ter feito essa observância, era antes mesmo, de fato, eu dou minha mão à palmatória aqui, poderíamos ter observado isso antes, onde fala que os agentes de trânsito terão algumas atribuições. Nesse ponto, nós deveríamos ter orientado e ter encaminhado, de repente, uma emenda, no sentido de dizer que poderá, mediante a companhia de trânsito, fazer a orientação, a capacitação, a supervisão. Poderá, porque aí nós não estaremos infringindo esse determinado artigo, inciso 4 do artigo 54. Eu concordo com Vossa Excelência que nós estamos aqui realmente para fazer, a lei é boa, nós já devíamos ter feito uma ponderação nessa questão aqui, para não ficar determinando. E sim, como eu coloquei naquela lei das calçadas verdes, poderá, para evitar, porque como nós sabemos, a Procuradoria parece estar de olho com a lupa desse tamanho nas palavras. Para,
uma parte.
Digamos aí, apresentar o veto. E nesse caso aqui, eu realmente concordo com Vossa Excelência, a lei é boa, eu acho que o programa poderá trazer benefício sim, mas nesse aspecto aqui, eu dei minha mão à palmatória reconhecendo que, de certa forma, está dando mesmo atribuição à companhia. Eu não acho justo dizer que vai ter que usar mais 40 e tantos fiscais, até porque o senhor não falou que vai ser feito isso nas escolas todo dia. E nem de uma vez só. É uma vez na escola, uma vez na outra. O que eu estou concordando aqui, eu reconheci aqui no veto, é que o artigo 4º, 5º e 7º está dando. Os agentes de trânsito realizarão atividades durante o período letivo. Os agentes de trânsito darão capacitação, darão supervisão no 7º. Então isso, de certa forma, realmente
deu uma tremenda. Poderá, nós deveríamos ter observado isso. E eu dou minha mão para o Mató que eu não tinha verificado. Mas a lei é boa. Eu acho que nós podemos, o senhor deve lapidar essa questão e apresentar novamente, caso não seja realmente mantido o veto, para que possa ser, realmente ser instituído esse programa. O senhor está de parabéns pela propostura, em que pese eu venho aqui de público realmente concordar no sentido que esses três dispositivos aqui, de certa forma, realmente está dando atribuição. Mas eu peço a Vossa Excelência que realmente não deixe de lado e possa concluir esse projeto de uma forma mais completa e evitando aí esse veto. Pois não.
Uma parte. Obrigado, Jean. Só quero dizer, Jean, porque a nossa mão tem 5 dedos. Eu não posso julgar só esse, ou só o polegar. Os 5 é a união. E esse projeto da mesma forma. Não pode pegar só um artigo, porque lá embaixo, às vezes eles pegam um artigo e prejudicam todo um projeto. Então esse projeto, ele vem de encontro no social e é importante para toda a cidade. O projeto é bom, a lei é boa, todo mundo sabe, nós votamos primeira e segunda votação. E outra coisa, a procuradoria esses dias, senhor presidente, teve no jornal, ele falou que não está lá para vetar, ele queria que aprovasse todos os projetos, e nós estamos aqui para derrubar o veto. Nós somos legislador. Se o projeto é bom para a cidade, é nós que tem que decidir ou não. O prefeito sanciona ou não. Agora a gente ficar conivente com tudo que vem contra o veto, o projeto, todo mundo fala, o projeto é bom, o projeto é bom, o projeto é isso, o projeto é aquilo, mas mantém o veto. O próprio procurador falou, é só derrubar o veto. Então, a oportunidade está aí. Devolvo a palavra. Obrigado.
Devolvo a palavra também.
Também para discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, vereador Gleimo, quero estar parabenizando a Vossa Excelência. Brilhante projeto. Vossa Excelência falou muito bem a respeito do dedo. Esse projeto tem um alcance social muito grande. Talvez, na hora de fazer o projeto, poderia ter especificado que poderia ser uma vez por semana. Mas eu acredito que esse projeto poderia sim ser passado. Eu votei incondicional. Nesse momento, vereador, fala Vossa Excelência, a única coisa que fere nesse projeto é na atribuição. Porém, o projeto pode ser votado sim, nós podemos derrubar esse veto. Nós podemos aprovar esse veto e pelo alcance social, a Procuradoria poderia ter deixado esse projeto passar. Então, devido ao alcance social, devido o quão vai ser importante esse projeto para a nossa comunidade, eu vou votar com Vossa Excelência, vou votar contra o veto, porque acredito que nós temos a oportunidade de estarmos levando esse projeto para frente, uma vez que Vossa Excelência já fala que já existe esse segmento do CMTT que já faz isso. Então, por que não dar um mérito para Vossa Excelência? Então, concordo. Acredito que esse mérito pode ser do senhor, pode ser a partir de amanhã, quando esse projeto estiver falando, pessoal, foi o vereador, meu amigo, vereador Gleimo, diretamente de Porongatu, que fez esse projeto. Então, eu voto com Vossa Excelência, porque é importante para a nossa cidade. Então, eu voto contra o veto, quero estar fortalecendo Vossa Excelência. Uma parte,
vereador, obrigado pelas colocações. O senhor disse que tem atribuições aí. Eu acredito que no artigo 54 aqui, não vem de conta nenhuma atribuição do prefeito. E outra coisa, nós temos a preocupação de fazer um projeto em prol da cidade, para que venha de encontro aos usuários, que venha de encontro às pessoas. E nesse projeto, vereador Sargento Pereira, Vossa Excelência citou muito bem, que vem de encontro à população. E ele não traz ônus, onera o executivo em momento algum. Até quando? Se esse projeto que não traz, ele não fere o artigo 54 em nada, e no artigo 53 ele nos dá a prerrogativa de legislar aqui em Anápolis, no trânsito municipal, qual o projeto que nós vamos fazer aqui, nobres vereadores, que não vai trazer honorários para o executivo? Que se já tem uma autarquia que recebe quantas multas? Quantas multas a Anápolis não sai por dia? Quantas multas? IPVA e outras coisas que tem que no trânsito, nosso trânsito. 200 mil carros
mais de 200 mil carros tem Anápolis e não pode bancar um projeto desse, vereador Pereira. Não pode ajudar na educação para construir uma cidade melhor, um trânsito melhor para o nosso futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a cidade, que a cidade ela tendência a crescer ainda mais. E um projeto desse, um alcance social desse, não traz nada contra o executivo, não onera o executivo, senhor presidente. E o CMTT tem toda uma estrutura, uma autarquia de conscientização, de panfletagem, de não sei, de qualquer forma, que vem agregar no projeto. Nós não podemos votar. Então, qual que é a nossa função aqui de vereador? Devolvo a palavra. Muito obrigado, Pereira.
Presidente, para concluir, eu só quero falar para o vereador Guilherme Martins que nós podemos derrubar esse veto, porque eu acho que nós temos que valorizar essa casa de leis. Nós temos que valorizar o vereador, porque nós sabemos que o direito, ele é muito complexo. E depende, aí a gente vai ficar refém com a intenção do procurador. Então, acredito que nós temos a capacidade e condições de estar derrubando esse veto, porque o projeto do meu vereador Guilherme Martins é muito interessante para a nossa cidade. Então, eu convoco os novos vereadores para que nós possamos derrubar esse veto, que vai ser de suma importância para o nosso município essa lei. Então, devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Também para discutir, vereador Gerri.
Senhor presidente, nobre colega Guilherme Martins, vereador Guilherme Martins, sem sombra de dúvida, o projeto de Vossa Excelência vem de encontro realmente com a população, com o anseio da população. Principalmente nas escolas, né, onde muitos condutores de veículos não respeitam a porta das escolas. Agora, me deixa muito triste, Excelência, é saber que nós estamos presos numa lei que não fomos nós que criamos elas, que é a lei orgânica do município. Esta casa agora tem condição de fazer reforma na lei orgânica do município. Caso contrário, nobre colega, ficamos reféns da nossa própria lei. O projeto, como disse, bem disse, todos os nobres, e estamos aqui estudando até agora, porque sabemos da importância desse projeto de Vossa Excelência, mas nós temos a preocupação de cumprir leis. Assim como nós temos a prerrogativa de propor leis, nós temos que obedecê-las.
Rapaz.
E a CCJ, ela tem o interesse em aprovar todos os projetos. Mas ficamos amarrados na lei maior, que é a Constituição, e na lei orgânica do município, no regimento. Então nós temos que obedecer. Agora, está aqui, nós discutimos, eu, Jean, nós discutimos bastante isso aí, porque sabemos da importância desse projeto. Agora, infelizmente, em partes, a atribuição é toda, praticamente, do CMTT. E na visão do procurador, gera custo, fere o inciso 4º, né, da lei, do artigo 54 ali. Então, quer dizer, nós queremos muito, eu gostaria muito aqui hoje de ajudar a derrubar esse veto, que podemos derrubar, mas será que nós derrubando esse veto, né, nós não vamos estar infringindo o artigo, estudando melhor o artigo 54, inciso 4º, né? Como é que vai ficar essa casa em aprovar uma lei que vem de encontro, né, com um artigo que nós temos que respeitar? Então, eu proponho aqui que façamos, então, uma reforma na lei orgânica do município. Porque assim nós vamos ter mais prerrogativo, porque infelizmente nós estamos aqui para fazer requerimentos, lamentavelmente. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de colocar o meu projeto e ele passar. Está vindo alguns projetos meus aí também, e eu creio que nós vamos ter problema. Mas eu estou me preparando para que a gente possa, não sou o dono da verdade, não tenho essa pretensão, mas de fazer um projeto que tenha condição de passar pela CCJ e as demais comissões.
Uma parte,
por favor. Conceda a parte.
Vossa Excelência, vereador Gé, disse que nós obedecemos a lei maior, a lei orgânica. Mas a própria lei orgânica, vereador, No artigo 53, ele nos dá a prerrogativa de criar leis. E no artigo 54...
Mas que cabe... não vem de encontro com a lei maior.
E no artigo 54, cabe as prerrogativas do prefeito aqui, eu não vou de encontro nenhuma delas. E te digo mais, Vossa Excelência, no artigo 30 da Constituição Federal, inciso 1º, legislar de assuntos de interesse local. Nós estamos legislando em assunto de interesse local. A Constituição Federal nos confere esse direito. A LOA nos confere o direito no artigo 53. Sim. E no artigo 54, que é a atribuição do prefeito, eu não estou ferindo nenhum. Uai, se não pode dar atribuição para o prefeito, vamos dar atribuição para quem? Vamos dar atribuição no outro município? Eu vejo aqui, ó, me desculpa, Vossa Excelência, me desculpa, mas o senhor está equivocado nas suas palavras, porque o artigo 30 da Constituição Federal, que é a lei maior, nos confere esse direito de legislar em assunto de interesse local. E se a Procuradoria tivesse arguido dizer que seria de competência da União e do Estado, aí sim eu me calaria. Mas já está falando aqui no artigo 30, do interesse local. O interesse local é do CMTT. O CMTT está debaixo do poder do prefeito, do executivo. E no artigo 53 nos confere essa lei.
Então,
nos confere. No artigo, no inciso 4, regime jurídico providão de cargo de estabilidade. Eu não estou ganhando cargo, vereador. Eu não estou ganhando cargo. Eu estou com a lua aqui na mão, ó. A lua. Eu não estou criando cargo. E a lei do voluntariado está aqui, ó. Eu li a lei do voluntariado. É voluntário. Igual o novo vereador Jean falou que é em vários locais. E quando esse negócio... Isso não é eterno, não, vereador. Isso não é eterno, é quando... É uma educação de trânsito. Igual já disse, fizemos audiência pública, o Pereira fez audiência pública, e nós fizemos audiência de trânsito, trazemos o CMTT, trazemos o Coronel Edivaldo, do DETRAN, várias autoridades, o doutor João lá do CMTT, deu uma palestra, uma brilhante palestra aqui para nós, perdemos todo esse tempo. Aí quando nós fazemos uma propositura, que é da nossa prerrogativa, que não fere o artigo 53, que o artigo 53 nos dá essa prerrogativa para nós legislar. Nós somos vereadores, eleitos pelo povo, representando o povo nessa casa. E damos o artigo 53 para nós. No artigo 54, nos gera ônus. Nós temos uma autarquia, que é o CMTT, com toda uma estrutura. Pelo amor de Deus, vereador, o senhor está muito equivocado nas suas palavras. Devolvo a palavra.
Olha, nobre colega, nós estamos aqui não é para prejudicar projeto de ninguém, não. Nós estamos aqui para fazer cumprir as leis. Agora, cabe Vossa Excelência, na hora de fazer o projeto, se explicar melhor. Que se o senhor tivesse colocado ali, poderá, esse projeto teria passado aqui. Por isso, hoje, somos obrigados a vetar o projeto, que é de grande importância.
O senhor poderá votar a favor ou contra o projeto?
O senhor já usou a palavra.
O senhor poderá votar a favor?
Te dei a parte, só que agora eu estou com a palavra. Então, eu acho que Vossa Excelência é que está equivocado. Eu sei que o projeto, nós já provamos aqui que o projeto de Vossa Excelência é ótimo. Mas, infelizmente, nós temos que nos atentarmos para a lei orgânica. O senhor deu a explicação do senhor, maravilha. Só que ainda estamos olhando ali, estamos estudando o projeto. O projeto é bom. Infelizmente, cabe Vossa Excelência provar para a gente que ele não está ferindo o artigo 54. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Não é besteira, não. Viu?
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, nobres vereadores, o nosso vereador, Gleimo Martins, está de parabéns. O projeto é de extrema importância. Vejo que realmente ela atende a sociedade anapolina. O que não é admissível, na minha opinião, é as atitudes que nós estamos tomando nessa casa. Eu não acho que é admissível, na minha opinião. Sabe por quê? Porque o projeto, quantos projetos já passaram nesta casa e foram aprovados, foram relatados pela Comissão de Constituição e Justiça, pelo relator, passou na primeira votação, passou na segunda e foi votada quase que unanimemente. Se esse projeto tivesse vindo para essa casa sem veto, ele seria aprovado quase que unanimemente. Esse projeto seria. E nós estamos acompanhando o que está vindo. Então a sociedade está nos acompanhando. A sociedade está acompanhando. Porque se a sociedade acompanhou esse projeto e viu que nós votamos quase que unanimemente primeira e segunda votação, e agora vem o veto, e nós viramos o nosso voto e vamos para o lado do veto. Eu acho que nós não estamos tendo atitude entendeu? De acordo com o parlamentar. Eu não vou ter essa atitude. Eu vou votar contra o veto. Embora saiba que não tem quórum suficiente para derrubar o veto. Mas eu vou votar contra o veto. Porque nós estamos tendo atitudes aqui que lá na frente vai repercutir muito mal para a sociedade napolina, que eles estão acompanhando. Agora, nós, pode ser inconstitucional? Pode. Mas nós deveríamos ter feito isso lá na Comissão de Constituição e Justiça, lá no relator, na primeira votação, na segunda. E se viesse ele aqui sem veto, eu aposto, todos votariam a favor.
Uma parte,
como veio veto, é todo mundo, agora é o contrário. Então, a nossa atitude não está correta.
Uma parte, não, vereador.
Só um minuto, por favor. Se o projeto, na realidade, é inconstitucional, eu até acredito que seja. Mas a nossa atitude está sendo imoral.
Uma parte, Pedro.
Está sendo imoral. Eu não concordo com isso aqui.
Concordo.
Então, eu sou contra o veto. Entendeu? Sou contra o veto, sei que não vai dar quórum. Mas eu não vou seguir uma coisa que não é do meu princípio.
Uma parte.
Está errado. E todo mundo está acompanhando. Então, vai acontecer, se nós deixarmos, vai acontecer o quê? Todos os projetos que vierem, se tiver veto, todo mundo vai mudar o voto. Então, gente, a atitude não é essa. Vamos manter o nosso voto. É favorável ou é contra? Ou é meio termo? Eu voto ou é ou não é. Meio termo não existe. O meu não existe. Ou é a favor ou é contra. O meu foi a favor. E agora vai ser contra o veto. Sei que não tem quórum. Eu poderia ser a favor aí, fazer média, mas eu não vou fazer média da minha concepção. Entendeu? Do meu modo de agir. A sociedade tá me escutando aqui, está escutando todo mundo. Muitos aqui votou, todos a favor. Agora todos são contra? Uai, no mesmo projeto? Uai, o que está acontecendo? Dentro de uma semana? Está tudo errado. Está tudo errado. Então, gente, eu acho que nós temos que mudar essa casa de lei nesse sentido. Está tudo errado. Uma Na parte. Minha opinião. Às vezes o errado sou eu. Mas eu acho que a sociedade está vendo isso.
Uma parte.
Pois não.
Obrigado, Pedro. Pedro em Porto Rico. Só gostaria de dizer, Vossa Excelência diz que tem... ele é inconstitucional. Ele passou pela CCJ, a CCJ deu a constitucionalidade para ele. Vossa Excelência faz parte da CCJ, o vereador GR. Agora o senhor falou, exaltou aí, falou que tem inconstitucionalidade. Então, eu vejo assim, que passou pela CCJ, foi constitucional. Aí ele foi lá, aí volta na palavra do nosso... Pedrinho Porto Rico, que fazia tempo que eu não via o vídeo da Vossa Excelência, da sua boca, extremamente importante. Então, eu vejo que. E o artigo 53, ele nos dá a prerrogativa de fazer a lei. Não fere nenhum artigo 54, que é do prefeito. E na maior aqui, ó, na Constituição, fala. Nos dá também. Fala que tem no atendimento do local municipal, é nós. Então eu vejo que não fere nenhuma. Não fere. Aonde? Aonde que fere? Se o 53 nos dá a prerrogativa. Sou vereador, somos todos vereadores, de criar as leis. No 54, artigo 54, se tivesse algum aqui, a CCJ tinha pegado. Agora, porque veio o veto do prefeito, que Vossa Excelência falou muito bem, agora todo mundo vai votar contra, votar com o prefeito, com a procuradoria? Estou derrubado na CCJ, então, hein? Se passou pela CCJ, então na CCJ, não vou usar o termo que usaram antigamente aqui, mas, então, como que vai ficar? O senhor está de parabéns, Pedro. Obrigado. Pedro Porto Rico. O senhor está de parabéns, coerente, e o que o senhor diz? A população está vendo. A população nos assiste. E onde a gente vai, as pessoas nos procuram. Conversam e falam sobre isso. Então, eu vejo aqui. Então, me mostra. Onde está a inconstitucionalidade? Onde está a inconstitucionalidade dele aqui nesse projeto? Que o 53 me dá uma prerrogativa. No 54... Atribuições? É atribuições do prefeito mesmo, do executivo, aí. Então, atribuição de quem, então? Se não é nossa, dos vereadores, não vamos poder dar atribuição ao prefeito? Pelo amor de Deus, levou a palavra.
Pedrinho, por favor.
Foi não?
Bom, eu gostaria de dizer que eu concordo com você, viu, Pedrinho? Eu votei favorável, vou votar contra o veto, acho que a gente tem que manter... Não quero, na minha palavra, eu não quero criticar ninguém, porque cada um teve um entendimento posterior a isso. Mas a forma, o veto, ou a justificativa do veto não me convenceu que eu estava errado em votar favorável ao projeto. Então, algumas pessoas viram que coube, que houve um deslize, tudo, e eu quero acreditar que tem que haver maior uma análise da Comissão de Constituição e Justiça. Porque da forma como as coisas estão votando vetadas, está havendo uma dissintonia
com a lei. Então, nós temos que voltar. Ela tem que ser vetada, na verdade, aquilo que não é certo, o projeto que é inconstitucional, tem que ser vetado aqui nessa casa de leis. Não sair para votação. Não sair para votação. Eu acho que tem que ser vetado logo aqui. Então, assim, como eu votei, eu acho que o vereador Pedrinho de Porto Rico sabe o que a população tem visto, sabe o que tem observado. Eu também vou votar contra o veto. Eu fui a favor do projeto. Acho que tem. 2 minutinhos, vereador Glenn. O senhor já falou muito hoje. Mas peraí, eu acho que tem alguns artigos. Mas não é verdade? Eu acho que tem alguns artigos que não estão em conformidade, sim. Sabe, aqueles artigos, até o vereador Gerro me mostrou os artigos, tudo, concordo, até que eu concordo, mas você não pode, todas as leis têm alguma coisa a ser melhorada, ela não precisa necessariamente ser vetada na sua totalidade, como está acontecendo aqui, que se eles mandassem um veto em cima daqueles 2, 3 artigos, eu aceitaria. Ou mandasse uma mudança naqueles 2, 3 artigos, acrescentando as palavras, eu acharia certo. Mas você não pode mandar caneta em tudo. Não existe perfeição na lei que vem da prefeitura para cá, não existe perfeição da lei que vai daqui para a prefeitura, porque não existe perfeição. Então, eles estão mandando a caneta em tudo, está errado a forma, desculpa, está errada essa forma de agir. Se eles tivessem tirado esses artigos que se disseram inconstitucional, que está atribuindo, né, seria um veto parcial a determinados artigos. Aí eu concordaria. Eu não quero discordar nem desse ponto de vista da Comissão de Justiça e Redação. Espera aí, eu devolvo o Pedrinho e você pega de novo. É porque a palavra não é minha. Pedrinho, então, assim, eu também sou contrário ao veto, vereador Pedrinho, mas eu vou dizer uma coisa que eu aprendi aqui no longo dos anos na Câmara. O que eu tenho que fazer é conforme a minha consciência. É conforme o meu ponto de vista. Se eu vou votar contrário, se nós vamos votar contrário, é claro que os nossos votos contrários não vão derrubar o veto. Mas o que eu acredito, eu fiz. Obrigada, vereador Pedro.
Obrigado, vereadora.
Pedro, obrigado. Nobres pares, eu não estou querendo tripudiar em cima de ninguém sobre esse negócio, sobre esse veto. Vossa Excelência, eu não estou querendo tripudiar em cima da comissão do CCJ de forma alguma. Mas é aqui, gente. Não estou falando da Vossa Excelência. É só que aqui, ó. Está aqui, a lei orgânica está na minha mão. O projeto está aqui, o veto, a Vossa Excelência Amília Garcia falou muito bem. Pedro falou, o Jean está aqui com o coração partido, o Hamilton é advogado também, está da mesma forma. Então a gente vê que eu não estou querendo tripudiar em cima de ninguém, presidente. Mas é o que está acontecendo na casa. O veto vai para lá, vem para cá e tá, eu estou com a lei orgânica, a lei maior
uma
da
parte.
Casa, a lei orgânica.
Uma parte.
Devolvo a palavra. Muito obrigado, Pedro.
Obrigado, vereador.
Concedido a parte aí? Vereador Glemo, da forma que Vossa Excelência colocou aí suas palavras, eu acho que usando esses microfones, que certamente tem muita gente nos ouvindo, da forma que o senhor colocou, o senhor está colocando os vereadores, membros da Comissão de Constituição e Justiça, de uma forma negativa, para que a população entenda que só Vossa Excelência está com razão. Nós aqui parabenizamos Vossa Excelência, o seu projeto é excelente. Nós só dizemos que, e não somos o dono da verdade, e quer dizer para Vossa Excelência que não é só o vereador Gerri a comissão, não. Nós somos vários componentes da Comissão de Constituição e Justiça. Agora, nós temos lá o Jean, que é advogado, nós temos o Maurão, que é bacharel em Direito, né? Nós temos lá a assessoria, que é o doutor Arunã. Agora, esse projeto, todos os projetos, passa, não é só pela mão de uma, pela visão de uma pessoa, não. Então, quando Vossa Excelência fala dessa forma, quer dizer que a Comissão de Constituição e Justiça está contra o povo? Não, nós estamos a favor do povo. Simplesmente estamos amarrados em algumas leis, cara, em alguns artigos. Seja a lei maior, seja a lei orgânica. Eu quero passar todos, da mesma forma que Vossa Excelência foi eleito pelo povo, para trabalhar para o povo, representar, fazer bons projetos para o povo, nós também. Então, eu só gostaria de deixar claro que nós acabamos de olhar novamente no projeto de Vossa Excelência, né, e vimos ali que esse veto poderia ser parcial. Infelizmente, né, veio total. O projeto é bom, mas infelizmente ele vem de encontro ao artigo, o inciso 4º, né, da lei, do artigo 54, né, que dá aí toda a atribuição para o CMTT. Sendo autarquia ou não, ela está, igual a Vossa Excelência falou, debaixo do Executivo, e é uma prerrogativa do Executivo. Devolvo a palavra, agradeço aí pela parte.
Obrigado, vereador Jerry. Muito obrigado, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu vejo essa discussão, uma discussão onde contempla a minha fala de ontem e a minha propositura de ontem. Quero fazer uma menção à fala do vereador Gerri, quando o vereador Gerri disse que nós temos condições e autonomia para fazer uma mudança na nossa lei orgânica, onde essa mudança poderá dirimir várias dúvidas desse contexto. Vejo o discurso emocionado e emotivo do vereador propositor, Guilherme Martins, da mesma forma que uma mãe defende seu filho, porque uma lei é realmente um filho que a gente cria, idealiza e defende esse filho dentro das possibilidades que existir. Agora, há de se levar em consideração que realmente, infelizmente, o projeto, com certeza, ele traz despesas para o Executivo. Por que que ele traz? Se você precisa do CMTT para orientar as pessoas, significa que o CMTT precisa de contratar mais pessoas. Ou tirar de outro órgão para executar o projeto. Se você coloca no projeto, vereador Guilherme Martins, que as dotações orçamentárias deverão ocorrer por conta do Executivo e também, se necessário for, poderá ser feita suplementação. Dotação orçamentária e suplementação fala de quê? De gastos de recursos. De gastos de recursos. Pode olhar. Então, eu olhei o projeto e tem isso no projeto. Então, eu estou dizendo isso, assim, eu particularmente, fico aqui, vereador Gleimo, até assim, não como o vereador Jean falou, eu, na verdade, gostaria mesmo de votar a favor do projeto. Agora, eu disse ontem que a situação está sendo criada em função de um organograma, uma metodologia aplicada por nós, que não está nos dando amparos para defender. De repente, se aquela medida que eu propus ontem já estivesse sendo feita, e que nesse projeto tivesse o parecer da Procuradoria, nós teríamos todas as condições de poder ou não encaminhar esse projeto para o Executivo, conforme a vereadora Miriam disse, e não cair nessa questão que está sendo acontecida, ou então nós teríamos subsídios necessários para debater o veto. Hoje eu quero dizer que, lendo o projeto e vendo aquilo que preconiza a Constituição, inclusive a nossa lei orgânica, realmente o projeto traz vício de origem, nesse sentido. Agora, é importante... Traz vício de origem. Se o senhor ler com tranquilidade, se o senhor analisar, o senhor vai ver que o projeto traz vício de origem. Se traz vício de origem, aí a Constituição é clara e aí não tem como. Nós temos é que ter a sabedoria, vereador Pedro do Porto Rico, de entender que uma das mudanças em fazer é realmente aquela da tramitação do projeto. De antes do projeto ir para a sua tramitação normal, ele passar pela Procuradoria para que a Procuradoria dê o seu parecer jurídico da casa, e não do vereador Gerri ou do vereador Pedro do Porto Rico, não do advogado do vereador do Porto Rico, porque ontem eu disse, o direito, ele é muito complexo, ele tem várias formas de ser entendida. Então, nós precisamos de ter um amparo jurídico nessa casa, ao ponto dele ter uma resposta, não tão somente da Comissão de Justiça e Redação, e não tão somente do vereador relator, mas da Casa de Leis.
Uma parte.
Um parecer Exatamente, um parecer técnico para que a comissão de geração possa dar o andamento e o caminho que o projeto merece. Agora, eu particularmente quero só esclarecer isso para os pares, porque no meu entendimento, diante daquilo que nós propomos ontem, eu estou seguro de que realmente o projeto tem visto de origem. E estou tranquilo do voto, porque nós temos que votar aquilo que realmente que a lei preconiza. E sustento a minha proposta de ontem, de nós aprovarmos aquele requerimento que eu encaminhei de alterar o regimento interno, nesse item, mas tem outros itens melhorados, que os projetos, antes de serem tramitados, sejam passados para a Procuradoria e tenha uma análise técnica para que a comissão de geração possa fazer uma análise mais tranquila, mais sucinta, mais correta e mais...
Uma parte, Jackson.
Concedo a parte, vereador Jean.
Jackson, a situação realmente que enseja o debate, a discussão e a questão do jurídico. Por isso que é importante essa proposta sua mesmo. Eu participei do parecer, fui favorável, votei favorável nas duas primeiras votações e na Comissão de Constituição e Justiça eu não me ativo uma questão e concordei com o veto total, até porque eu concordo com o artigo 4º, 5º e 7º, por se tratar do verbo realizarão, serão e será, determina, então, aplica a atribuição, então torna-se inconstitucional. Mas a discussão me trouxe à tona aqui também uma questão. Na verdade, então, a Procuradoria também errou no seguinte sentido. A lei tem uma inconstitucionalidade, mas parcial. O veto teria que ser, então, parcial e não total. Então, nesse sentido, realmente, você viu tanto que o direito é complexo. E eu revendo aqui, eu vou ter que rever meu voto, até porque a Procuradoria também errou. No sentido de compromissar em alterar, caso venha, que não vai acontecer, mas caso venha, o entendimento dessas três palavras, em vez de realizar, poderá realizar, supervisionar e fiscalizar. É só isso que está deixando no meu ponto de vista.
A sua fala, vereador Jean, só fortalece a minha tese. Também o veto tem que obrigatoriamente passar pela Procuradoria da Casa. Entendi. Agora, ficamos nós aqui, igual a Vossa Excelência disse, eu entendi de um jeito, agora eu estou entendendo de outro. Eu acho que nós não podemos ter esse comportamento. Ontem nós entendemos de um jeito, hoje, não, depois de escrito, acabou. Nós colocamos aquilo que nós entendemos. Por isso que é importante ter a discussão, ter a participação da pessoa com experiência, não com o advogado em si, porque o advogado, cada um tem uma linha de raciocínio, cada um tem uma especialidade em uma área. A Procuradoria da Câmara tem especialidade nas questões legislativas. Então, veja bem, dada a sua colocação, fortalece a minha tese, e fortalece a tese, vereador Jean, que o senhor não vai ter como mudar, embora o senhor vá votar, de que o projeto tem visto de origem. Seja parcial ou não seja, mas tem visto de origem. O relato da Comissão de Justiça e Redação tinha que vir desse jeito, não veio. Veio vetando total o projeto. Portanto, cabe a mim entender que eu tenho que obedecer aquilo que preconiza a Casa, que é obedecer o que está na Constituição de Justiça, que foi dada pela Constituição de Justiça. Por isso é que eu quero que a gente reveja, analise e veja com carinho a questão daquele requerimento que eu disse de mudar os procedimentos de andamento do processo nessa casa. Concedo a parte para o vereador Glemo.
Obrigado. A última vez que eu vou falar, senhor presidente, a Miriam disse que eu falei muito, então eu vou falar a última vez e cada um vota segundo a sua consciência. Do parecer da Procuradoria, eu vou ler na íntegra algumas partes só, senhor presidente. Aqui, assim sendo, para que cada estabelecimento escolar tenha um fiscal de trânsito disponível para orientar os voluntários cadastrados para programar, mister, fazer, regimentar mais 45 fiscais. Quer dizer, o CMTT está defasado. Então vamos levantar a questão aqui para defender o CMTT, porque falta fiscal então. Se não está acontecendo no trânsito, se não está acontecendo nas portas dos colégios, então está faltando alguma coisa. Então, o nosso papel é de fiscalizar. Então, vamos fiscalizar por quê? E fala que tem que abrir concurso. Que abra concurso, então, para o nosso CMTT. Então, vamos buscar. Então, aqui não é para parlamentar, não tem que conversar. Então, vamos conversar, então. O que acontece? Aqui, aí vem mais aqui embaixo. Vou até resumir aqui. E analisando com cuidado a proposta parlamentar, verifica-se que o autor determina que as despesas com execução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementares, se necessário, que Vossa Excelência falou, o que corrobora com o atendimento de geração de despesa, impondo em vício de origem, pois matéria dessa natureza é vedada a iniciativa do nobre edil. Agora,
questão de ordem, senhor presidente.
Aonde?
Questão no artigo de ordem, 54, vereador Ederson Lopes. Questão de ordem, mas, com relação ao horário regimental, senhor presidente. Pedi para prorrogar a sessão para que possamos votar esse veto ainda hoje, uma vez que o horário regimental já se encontra esgotado.
Vou colocar para apreciação do plenário.
Senhor presidente, eu posso terminar, não?
O tempo também já...
Ah, tem mais alguém para discutir?
Pela
tem,
ordem, então, hein? Ainda tem. Eu vou...
Não tem ninguém.
Só está devolvendo a palavra.
Vamos esperar a conclusão de voto, excelência, e cortaram aí.
Presidente, a fala é minha.
É, primeiro a palavra está com o vereador Jackson Charles, e o tempo já se esgotou também.
Então,
mas assim que o vereador Jackson Charles devolver a palavra, nós vamos...
Para concluir, eu quero dizer que eu li o projeto e o vereador Guilherme leu também e confirmou aquilo que eu disse. Que o projeto diz que deverão ocorrer com as dotações orçamentárias do município e, se necessário for, fazer a suplementação. Então, ele tem visto de origem. Ele terá, que o recurso terá que ser da administração. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu, particularmente, tenho toda a compreensão do projeto, mas, infelizmente, é o que está acontecendo nessa casa. Nós temos que fazer o que eu propus ontem. Devolvo a palavra, senhor presidente.
De acordo com a, com a palavra pela questão de ordem, em relação à questão de ordem colocada pelo vereador Ederson Lopes, solicita a prorrogação da sessão para que possamos dar continuidade na pauta. Vou colocar para as lideranças partidárias. Liderança do PT, vereador Pastor Vilmar Silvestre, o líder não está, pode responder.
Ok, sim.
Liderança do Solidariedade, vereador Vespa.
Vamos prorrogar.
Liderança do PSC, vereador Gerri. Liderança do PTB, Jean Carlos.
Substituindo o líder do PSC, senhor presidente.
Líder do PSC.
Favorável.
Vereador Jean Carlos, PTB. Vereador Fernando Cunha, vereadora Miriam.
Favorável, presidente. Mas desde que o pessoal se atenha ao tempo e não repita, né?
Nós vamos prorrogar, na realidade, por meia hora. Acho que é o tempo suficiente para poder terminar a votação
nós temos
desse
mais
projeto.
Duas... Sem a parte, presidente.
Vereador Gleim Martins.
Isso, sem a parte.
Presidente, sou favorável, mas eu queria terminar meu raciocínio.
Mas já terminou,
o tempo
Gleim.
De Vossa Excelência esgotou. Aliás, o tempo era do Jackson Charles. Não, na prorrogação eu peço a parte de algum nobre vereador aí para me
aí
ceder
só para
terminar.
Orador que Vossa Excelência...
Mas sou favorável, sim.
Sem a parte, a prorrogação, presidente.
Sem a parte, não.
Prorrogação sem a parte.
É, na realidade, está na discussão do projeto, nós não podemos determinar...
A prorrogação do tempo, agora,
o regimento é dar o direito à parte.
Não,
então, a partir da hora que a sessão for prorrogada, ela é prorrogada dentro dos termos do regimento. Vereador Eli Rosa, não está. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Não teria que discutir, não.
PSL Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
A favor, presidente.
Prois Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Com unanimidade dos presentes, está prorrogada a sessão para que possamos zerar a pauta. Na discussão do projeto, palavra com o vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, questionando aí. O pedido de prorrogação foi para votar esse projeto, não para encerrar a pauta aí, que tem vários requerimentos aí que nós vamos aí meia hora não dá também não, presidente. Eu me retiro desse plenário.
A pauta dos projetos, vereador.
Calma, professor, calma aí.
Vereador Sargento Alberto, com a palavra.
Presidente, vereador Gleim, projeto seu nem se fala, né? Os demais já reconheceram que vem de encontro, vem a de alguma forma favorecer muito a levar o conhecimento dessas crianças, desses jovens, o trânsito. Nós estamos vendo o seguinte, o CMTT já vem, já faz políticos aí, e da onde que ela tira esse orçamento então? Ela já faz esse tipo de política de vez em quando, alguma vez no ano, e são programas, né, políticos de eventos destinados a essa situação. Só ia acrescentar, esse projeto do senhor só ia acrescentar uma melhor divulgação, ampliar mais isso aí. Quem? É o jovem, a discussão está do trânsito todo dia aqui. A falta de agente, a falta de polícia, a falta de médico, a falta de tudo. Você falou esse ponto aí, a falta que está faltando. Está faltando vereador também? Acho que não. Olha, foi colocado aqui que nós, na CCJ, tivemos a oportunidade de fazer estudo, estava lá presente os nossos assessores jurídicos, na oportunidade achamos, justamente, levamos pelo lado, que isso, o que traria de bom à sociedade anapolina? Isso foi avaliado ali. Se viesse o prefeito parcial, concordo, se viesse o prefeito parcial, porém veio veto total. Isso, de alguma forma, a gente fica sentido. Por que não melhoraram lá então? Não, muito bem, por que não vou valorizar esse trabalho lá do vereador? Então, na verdade, eu estou vendo aí, assim, nós estamos com a mão amarrada, com as mãos amarradas, tá? Então, a mudança de, como foi dito aí, a mudança de agir, de tomar decisões, a gente tem que começar, de alguma forma, a ver o que é viável e não viável, né? Quem? A sociedade. Nós estamos aqui representando ao cidadão, a sociedade anapolina. As decisões passam em nossa mão? Passa. Nós não estamos aqui, inconsequente, a elaborar projetos, ou a projetos inconsequentes, não, que não venha a trazer nenhuma diferencial à sociedade, não. E não estamos aqui para tirar verba, fazer com que o prefeito aí disponha verba para qualquer coisa que a gente vai criar. Então, a CMTT tem sim. Olha, o senhor disse, a estadia terceirizada, então não vamos comentar. Está o IPVA do Estado, porém as notificações tem uma parcela assim, o prefeito. A verba do CMTT. A verba do CMTT, aí você não vê sinalização colocada, você não vê pintura de faixa e você não vê CMTT na rua. Onde está indo essa verba? Vamos buscar saber onde está sendo aplicada essa verba que é destinada de arrecadação do CMTT, então. Seu projeto é muito bom. E eu, Sargento Alberto, certo, vereador do PTN também, cidadão, acredito que, certo, muitos aqui farão reflexão nesse momento dessa discussão aqui e, com certeza, alguma coisa de positivo será aproveitada. Eu vou falar, senhor
presidente.
Uma parte.
Obrigado, vou concluir meu raciocínio, já li as parecer. E digo aqui, que se a Procuradoria tivesse, vou repetir, porque o nobre colega Ger, acho que ele até saiu do plenário, eu, de momento algum, eu estou tripudiando em cima da CCJ e de nenhuma comissão. Eu não citei nome de ninguém, de todos os vereadores da CCJ e nem do corpo dos advogados que estavam lá. Ele que citou. Momento algum, pode pegar a fita, eu estou analisando o projeto na íntegra. No parecer da Procuradoria e no parecer que eu fui buscar. Porque se a Procuradoria tivesse dito que seria de competência do Estado ou da União, eu me calaria. Vou repetir de novo. Eu me calaria e aceitaria numa boa. Se não fosse competência do legislador municipal, que somos nós, vereadores, que o Sargento Alberto acabou de dizer e o que o Pedrinho também disse. Eu me calaria numa boa. E o Código de Trânsito ainda, ele traz isso para a gente, que no artigo 30 da Constituição Federal, e no inciso 1, é legislar de assunto de interesse local, que é a nossa prerrogativa. E outra, e está aqui, ó, por iniciativa parlamentar no Congresso Nacional, a lei do voluntariado. É tudo voluntário. As pessoas, eu não estou criando nenhum cargo, não estou criando atribuições, lógico, o executivo tem que ter. O executivo tem atribuições. Se o CMTT sair para fazer uma faixa de pedestre que a gente faz um requerimento e pede, nós estamos atribuindo ao CMTT e vai ter gasto. Então não pode ser feito, então. E isso é atribuição do CMTT, atribuição do prefeito. Ele não é o gestor, ele não é o executivo da cidade. Nós somos legislador, nós temos que apontar, temos que criar leis e preconizar as coisas para que a cidade melhore e cresça ainda mais, porque nós convivemos e vivemos na cidade. Esse projeto aqui dizem que é vício de origem. Aonde tem vício de origem? Nas atribuições? Então, é o que o vereador Jacques falou. Temos que ver a lei orgânica. Mas a lei orgânica aqui, por mais que ela seja defasada, como a gente percebe, ela me dá o direito, me dá a prerrogativa de fazer essas leis. Foi dito pelo vereador Jean, o veto parcial. Mas tudo que vier do prefeito, tudo que vier do executivo, nós for votar de acordo com a procuradoria, então, nossa função de legislador aqui não tem tanto motivo. Porque se foi igual o Pedrinho Porto Rico disse. Se quando o prefeito, a procuradoria, mandar um projeto que, de lá para cá, de um veto, a gente tem que manter o veto. Às vezes não aceita, lá vem numa boa, todo mundo aceitaria, porque o projeto é muito bom. Mas por quê? Agora, quando vem de encontro à procuradoria, aos interesses do executivo, do CMTT, e nós vemos, o CMTT tem feito um belíssimo trabalho em Anápolis, com pouco com poucos fiscais. E eu vejo também que eles pintam nas faixas de pedestre um sinal da mãozinha lá. Gente, aquilo lá é bom, mas muita gente não tá percebendo aquilo lá não. Precisa de uma questão melhor, mais enfatizada. Então esse projeto ele vem de encontro ao interesse social e eu vejo assim, que a lei Constituição Federal nos dá o direito, a lei orgânica me dá o direito e o Código de Trânsito também nos dá o direito de legislar no municipal. E nós estamos aqui, por isso esse projeto, nós estamos aqui, nós somos municipais, nós somos munícipes, nós temos que trabalhar aqui, defender aqui. E a Constituição Federal nos dá o direito. E essa lei do voluntariado. O meu projeto, em qualquer momento, cria cargos, cria nada. É voluntário. Agora, na procuradoria aqui, no relatório, ele está falando que tem que aumentar 45 fiscais. Então, ele acabou de dizer que precisa de concurso, precisa de fiscais. Será que o CMTT trazer mais 50, 97, tem aqui 97, 45, vai resolver o problema? Será que esse projeto não é melhor que contratar esses 45 fiscais? Devolvo a palavra, Alberto. Muito obrigado.
Uma parte, vereador Jaco.
Eu só quero, já que o vereador Glimo já deu como vencido aqui, com relação, quando eu mencionei a questão do vice de origem, vereador Glimo, ele está pautado quando Vossa Excelência disse que os recursos deverão ser da dotação orçamentária do município. É o primeiro passo. Então, tudo aquilo que gera recursos, gastos, é de competência do prefeito. Segundo, é que o vereador Gleimo disse, e o vereador Sargento Alberto confirmou também, que o CMTT está com pouca gente. Se nós temos que lutar, a procuradoria, então, para melhorar e aumentar, e também compete ao prefeito mandar a lei para essa casa de lei para a gente avaliar, é outra história. Se já está com pouca gente, o pessoal que está lá, eles estão lá para desenvolver os projetos já existentes. Novos projetos dependerá, sim, de mais contratações, dependerá, sim, não sei o valor, mas dependerá de mais dotação, dependerá de mais dotação orçamentária. Não consta na dotação orçamentária anual, nem na plurianual, nem na LOA, esse projeto, esse programa. Então, com certeza, por esse motivo, ele possui vício de origem. Eu, particularmente, estou dando a minha opinião, entendendo e até para fortalecer a minha preocupação, porque nós não vamos parar aqui, vereador Gleimo, nesse projeto. Nós vamos ter aqui inúmeros projetos, e Vossa Excelência vai passar e apresentar inúmeros projetos, que esse projeto sirva de alerta e de avaliação nossa para que não aconteça em outros projetos futuros. Mas que esse projeto está com vício de origem, infelizmente está, por esse motivo que eu dei a minha opinião nesse sentido. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Nós compreendendo, Jackson, quanto à sua posição e nos está trazendo também essa informação, você conhece nada melhor do que você aqui, talvez para conhecimento, nos informar isso aí. Porém, o que eu estou dizendo, eu acredito que a implementação disso aí, muitas vezes nem caberia através de um projeto, iniciativa da própria administração, implantar. Então, eu vejo a alegação que foi dada em alguns questionamentos lá, que está criando cargo. Vício de origem, bom, criando e não está criando, gasta e não está colocando. Então, não acredito nessa possibilidade. Devo a palavra, presidente.
Também para discutir, líder do governo na casa, vereador Ederson Lopes.
Falar por último. Senhor presidente, antes quero, na discussão desse projeto, me dirigir ao vereador Pedrinho Porto Rico, dizer, vereador Pedrinho, que no Supremo Tribunal Federal, que é a corte mais alta de juristas, os ministros do Supremo Tribunal Federal, a lei é uma só, e até lá dá divergências. Inclusive um dos ministros é o Dias Toffoli, não é verdade? E até lá eles divergem. E às vezes um mesmo assunto, uma mesma lei, o mesmo problema é levado lá para eles, e eles votam uma ou duas vezes, e uma votação deu aprovada para um lado, depois quando volta para lá, dá para outro lado. A lei é a mesma, a Constituição é a mesma, os ministros são os mesmos. Isso é a lei, ô vereador Pedrinho Porto Rico. Isso é jurídico.
Por favor.
Isso é jurídico. Eu vou dar uma parte no finalzinho, se der um tempinho, porque eu quero falar aqui algumas coisas. Mas se der um tempinho, eu dou uma parte para Vossa Excelência. Inclusive, vereador Pedrinho Porto Rico, eu acho que não é muito honesto tripudiar a Comissão de Constituição e Justiça dessa casa. Eu não faço parte dessa comissão.
Mas eu, antes mesmo de ser líder do governo nessa casa, eu sempre estava lá, o vereador Jean que está aqui, os demais vereadores, sempre estava lá acompanhando as discussões, os projetos que tramitam pela comissão, pela CCJ. Alguns vereadores aqui eu sempre vejo lá também que não são da comissão, porque ela é aberta, a reunião da comissão é aberta. Então é importante, às vezes, nós que não somos dessa comissão, estarmos ali também, acompanhando as discussões, para que quando viermos aqui ao plenário, entendemos o porquê. E um erro não justifica o outro. Não é porque a comissão errou anteriormente, que agora nós vamos manter o erro, porque isso gera consequências para a nossa população. Se não vejamos, o grande problema dessa sua lei, vereador Gleimo Martins, é atribuir as funções aos agentes da CMTT. Nossa cidade tem crescido e as atribuições e responsabilidades da CMTT só têm aumentado. Concordo até que há uma necessidade de concurso para aumentar o número de agentes. Será que, ao derrubar o veto nessa tarde e atribuir essas funções ao CMTT, nós estaremos prestando um serviço à população anapolina? Nós não podemos agir aqui de maneira inconsequente. Vereador Glemo, essa casa de leis não é uma casa de jurídicos ou de juristas. Nós não somos uma casa de juristas. Somos uma casa de vereadores, representantes da população, políticos, como bem diz aí sempre o vereador Mauro José Severiano. Podemos divergir sem problema. Eu, até hoje, não fui convencido de qual é o problema de aprovar e depois mudar a opinião. O próprio vereador Jean aqui já saiu e voltou várias vezes, tentando... É assim, Vossa Excelência é jurista. Vereador Hamilton, são do direito, a vereadora Miriam, não há problema nenhum, não há demérito nenhum, não há vergonha nenhuma para essa casa, nobres pares. Eu não vejo. Eu vejo a ferramenta e a proposta apresentada pelo vereador Jackson como uma ferramenta a mais para podermos minimizar as falhas, mas não vai eliminar, e o vereador ele tem consciência disso, que não vai eliminar a questão de não termos vetos, projetos vetados e aprovarmos aqui o veto, ou às vezes derrubar o veto. Isso não vai eliminar, mas quanto mais ferramentas tiver, melhor para essa casa de leis, eu concordo. Então não há demérito nenhum aos vereadores da CCJ, aos vereadores dessa casa, isso é da discussão, é do direito. Então não tem problema nenhum, eu não vejo demérito nenhum com relação a isso. A intenção é boa. Então, vereador Glemo, por que não fazer uma experiência piloto lá na região de Vossa Excelência, através da Associação de Moradores da Alexandrina, fazer uma experiência piloto com voluntários ali da Alexandrina, nas escolas ali da região? Uma experiência piloto que vai tomando corpo, vai chamando atenção, vai funcionando e talvez vai mobilizando a população a que haja uma pressão popular para que realmente isso se expanda por toda a cidade. É uma sugestão que dou a Vossa Excelência aqui, porque nem tudo é através de projeto. O que o vereador está fazendo aqui? Não é só projeto, não. Tem que fazer projeto. Nós estamos aqui para legislar. Mas não é só isso. Não é porque um projeto ele não foi para frente, não é porque um projeto não foi vetado, que a ideia não pode ir para frente. Há outras maneiras da ideia ir para frente, que não é só através de um projeto. Então, vereador Glemo, eu creio que a ideia não pode morrer aqui. Eu creio que Vossa Excelência deve levar a ideia para frente. Agora eu creio também, senhor presidente, nobres pares, que será uma responsabilidade, vereadora Miriam Garcia, dessa casa, derrubar esse veto e atribuir essas obrigações à CMTT. Haja visto que a nossa cidade tem crescido e eu acho que não vai ser um benefício para a população. Todos os pares aqui hoje, inclusive o autor do projeto, concordam que o projeto é inconstitucional, que tem vício de origem. Vossa Excelência, em determinado momento, concordou, e todos os vereadores concordaram com relação a isso, que houve... Inclusive concordou com o vereador Jacques na hora da discussão. Mas ok.
Não concordei.
Exceto o autor do projeto, todos concordaram que realmente é inconstitucional. Olha o que diz o artigo 4º, o artigo 5º. Os voluntários dos dois grupos receberão capacitação realizada pela comissão. Vai ter que ter uma capacitação, vai ter que ter um curso. Não é só ir para a porta da escola não e orientar. Vai ter que ter um curso. Depois do curso, 30 dias na porta das escolas. E depois, supervisionar os voluntariados. Então, é assim, são várias e várias atribuições. O senhor falou que não ia discutir mais. São várias e várias atribuições aos agentes da CMTT. E eu creio que, se um projeto desse for aprovado na situação que a nossa cidade se encontra hoje, será um desserviço até. Então, fica aqui a sugestão. Então, como eu disse no início, se houve um erro na aprovação do projeto, vamos corrigir agora esse erro, para que as consequências, vereador Vespa, não sejam danosas à população.
senhor imagina pegar os agentes da CMTT e colocar para dar curso para todas aquelas pessoas que querem ser voluntárias. Depois os agentes da CMTT vão para a porta das escolas durante 30 dias treinar essas pessoas. E depois, para sempre, forever, supervisionando como é que esses voluntários estão trabalhando. É supervisão, tem que supervisionar como é que eles estão trabalhando. Até porque nós estamos vivendo dias em que a pedofilia está aí. Pessoa e o pai, ó, quem são esses voluntários? Qual a índole desses voluntários? Tem que estar sempre sendo supervisionado. Então, vereador Guilherme, são muitas atribuições a esses agentes. E outra questão que foi colocada aqui é com relação a se o veto deveria ter sido parcial. Eu estava até conversando aqui, eu creio que se tivesse um veto parcial, descaracterizaria o seu projeto, porque aí ia eliminar os agentes da CNTT e ia ficar descaracterizado. Talvez por isso a procuradoria não vetou parcialmente, porque ia descaracterizar o projeto de Vossa Excelência. Então eu creio que o mais sensato na tarde de hoje é manter esse veto e que Vossa Excelência dê sequência à ideia, partindo ali da região, da Associação de Moradores da Alexandrina, e que essa ideia tome corpo e, quem sabe, atinja todo o município de Anápolis. Quero conceder uma parte ao vereador Pedro Importuí, que eu prometi. Ainda tem dois.
Usar o Probairros.
Muito obrigado, nobre vereador Pastor Ederson. Eu não falei em momento nenhum nessa tribuna que a Comissão de Constituição e Justiça agiu erradamente. Não falei em momento nenhum. Eu apenas falei que está se tornando constante, de praxe e costumeiro o que está sendo feito aqui em relação aos vetos. Nós estamos aceitando que a Comissão de Constituição e Justiça faz o relatório, é aprovado, a parte dos advogados da Câmara analisa todo o projeto e aprova, passa para os vereadores quase que unanimemente votam a favor, primeira votação, segunda votação. Se o projeto vier para casa sem veto, total ou parcial, ele será aprovado unanimemente. Mas se ele vier com veto parcial ou total, ele será rejeitado totalmente ou quase que unanimemente. Então, esse costume, esse praxe, e essa, o que está acontecendo da nossa atitude em relação a isso, é que eu acho que não é admissível. Eu acho que não é. Porque vai ficar costumeiro, vai ficar constante. Então, os nossos votos não vão ser válidos. Porque a gente vota hoje e amanhã vota contra. Eu não vou agir dessa maneira, não vou agir dessa maneira. E a população está vendo que nós estamos fazendo um ano nessa casa de leis e isso está se tornando constante e costumeiro. E isso nós não podemos aceitar. Eu só acho é isso. Agora dizer que a Comissão de Constituição e Justiça relatou, fez o projeto passar para essa casa de leis, se é constitucional ou não, não cabe a mim falar isso aqui, não falei. Nós aceitamos aqui e votamos primeira e segunda votação. É isso que eu quis dizer. E no outro dia, vem o veto parcial total e nós votamos de acordo com o veto, defendendo o veto. E até concordo plenamente no vereador Pastor Wesley, que o senhor mesmo tem que defender o veto. O senhor é ali do prefeito, tem que defender mesmo, concordo com o senhor. Entendeu? Não vou tirar os méritos do senhor. Mas o projeto, ele é, pode ser constitucional parcialmente, mas ele veio com veto total. Então, se isso ficar costumeiro e constante, nós vamos estar aqui só mesmo para seguir o que tem que ser feito. Então, eu acho que eu não concordo. E eu não vou mudar a minha opinião. Não vou mudar. Entendeu? Então, não concordo plenamente.
Obrigado,
não
vereador.
Concordo. Obrigado aí pela parte.
Obrigado, vereador Pedrinho Porto Rico. Então, senhor presidente, eu acho que o sensato na tarde de hoje é realmente corrigir essa falha, manter esse veto. E quero encerrar minha fala convidando o vereador Pedrinho Porto Rico para estar participando ali, né, discutindo os projetos, terças e quintas, às 9h, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E a participação de Vossa Excelência será muito bem-vinda, vereador Pedrinho Porto Rico. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou votar contra o veto.
Rapidamente, senhor presidente. Quero só fazer aqui uma defesa também da Comissão de Constituição e Justiça, porque a gente atribui muito a ela a responsabilidade a respeito da constitucionalidade ou não dos projetos. Vale lembrar que todos nós votamos o projeto. E é de mau alvitre que, ao votar um projeto, temos lido o projeto antes. É uma discussão trazida constantemente pelo vereador Jackson Charles, e faz voto ao senhor, tem que buscar formas de trabalhar mais. Às vezes, é trabalhar mais no sentido de investigar e apurar a constitucionalidade, a legalidade ou não de um projeto. Porque, às vezes, votamos com um projeto pelo cooperativismo, pelo coleguismo, Comentei com o vereador Jean Carlos há pouco, às vezes é difícil a gente discutir uma ideia do vereador A ou B, entendeu? O projeto sobre o não é bom, às vezes a pessoa acha que é pelo lado pessoal. Então, assim, eu quero fazer essa defesa da CCJ, que é a responsabilidade de todos nós. Não é só dela, não é só do vereador Gerry, do vereador Pereira, do vereador Lizei, enfim. Eu quero deixar esse registro e fazer essa defesa. Eu devolvo a palavra ao presidente. Gerry, dá para discutir demais.
Apenas na em relação ao que foi colocado aqui, do entendimento da comissão em relação à constitucionalidade ou não dos projetos. E que está sendo colocado que quando a procuradoria tem um entendimento divergente da comissão, que a comissão errou. Na realidade, foi dito que a interpretação da lei, cada um interpreta de uma forma. Então, quando a comissão dá o seu parecer e a procuradoria tem um entendimento divergente, não significa que a comissão errou, significa que o entendimento da procuradoria não é o mesmo entendimento da comissão. Como também poderia lá a procuradoria ter um parecer primeiro lá e chegar aqui a comissão dar um parecer divergente da procuradoria do município. Então, isso não significa necessariamente erro da comissão. Significa que as opiniões da procuradoria e da comissão não são as mesmas em relação àquela matéria. Porque nós vimos aqui o exemplo, por exemplo, dos ministros. O ministro que tem um entendimento de um ponto de vista do que é ou não constitucional e um colega dele tem uma opinião divergente, significa que esse ministro errou? Não, significa que o colega não concorda com a opinião dele, que é o que nós estamos acontecendo aqui. Mas não vejo como erro da comissão as interpretações que são aqui divergentes das interpretações da procuradoria. Outro item é que o processo legislativo, ele não termina com a aprovação do projeto. O processo legislativo, ele vai à sanção ou veto do prefeito. E eu não vejo nenhum inconveniente, após analisar o parecer do executivo, que é dado pela procuradoria, o projeto vir para cá e nós termos um novo entendimento do que nós votamos aqui a partir da análise da Procuradoria do município. Que aí sim, o projeto ele vem para cá e aqui ele vai terminar aqui com a análise do veto. Mas o processo legislativo ele é dinâmico e por isso que ele vai à sanção do prefeito. Ele é votado aqui e vai para o prefeito sancionar ou vetar. Justamente porque existem opiniões divergentes em muitos dos casos. Mas não vejo de forma alguma que a comissão está errando quando dá o seu parecer de constitucional ou não aqui nos projetos. Apenas não tem, a procuradoria não tem o mesmo entendimento. Vamos colocar então para a votação. Votação nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável.
Vereador Sargento Alberto.
Contra o veto total.
Vereadora Dinamélia. Vereador Eber Mamede.
Favorável.
Vereador Eli Rosa. Vereador Fernando Cunha. Vereador Glenn Martins.
Contrário. Contrariamente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Presidente, pelas razões que eu expus, e eu em respeito à comissão, eu concordei naquele momento que seria favorável. Mas, tendo em vista que a minha convicção aqui é de que seria um veto parcial, eu vou votar contrário.
Vereador Jair Cabeleireiro. Vereador Sargento Pereira.
Contra o veto.
Vereador Lisier. Vereadora Professora Geli.
Ausente.
Vereador Mauro Severiano.
Ausente.
Vereadora Miriam Garcia.
Contrário ao veto.
Vereador Paulo de Lima.
Favor ao veto.
Vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Contrário ao veto, senhor presidente.
Vereador Frei Valdair. Vereador Vespa.
Favor.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, com 6 votos contrários, o veto está mantido. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, processo de segunda votação, que é o processo 156/2013, de autoria do vereador Ayrton Filho, que é o projeto de lei que altera a redação da lei municipal no 258/99, que estabelece prazos para atendimentos bancários da Anápolis ou outras providências. Comissões favoráveis, processo em segunda votação, presidente.
Processo em segunda votação, com pareceres favoráveis, processo 156 de 2013. Está em discussão, em segundo turno de votação.
Questão de ordem, presidente.
Vossa Excelência disse com 6 votos contrários.
6 votos contrários. O veto está mantido com...
Ah, tá.
Com 6 contrários, o veto está mantido. Está em discussão o projeto 156/2013. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. É, apenas aproveitando esse assunto aqui, que o projeto diz respeito aos bancos, que foi amplamente discutido aqui ontem, eu peço a atenção dos pares para uma informação que é a respeito de um procedimento tomado pela mesa diretora em relação, que envolve inclusive os bancos, que é em relação à nossa folha de pagamento da Câmara. Nós vamos ter as contas da Câmara, do nosso Duodécimo. Nós vamos ter que proceder, e já estamos tomando o procedimento para isso, a licitação desta folha. De hoje para amanhã já deve estar publicado no site da Câmara e depois também nos órgãos que a lei determina, a nossa licitação. Hoje nós não temos uma garantia no Tribunal de Contas, uma garantia jurídica em relação às nossas contas no Banco do Brasil. Então, na realidade, nós temos que licitar, e aí se não aparecer nenhum interessado, aí sim nós podemos manter a conta no Banco do Brasil. Mas precisa de um processo licitatório para poder legalizar isso. Então, já fixamos o lance inicial, quero tornar isso aqui a público, justamente para os pares e para a imprensa. Fixamos um lance mínimo em R$670 mil. Foi isso, esse valor... nós chegamos a esse valor a respeito dos critérios usados pelo próprio Tribunal de Contas e uma regra que a Procuradoria tem para estabelecer esse valor. Então, esse será o lance mínimo que foi estabelecido e ele será, a modalidade de licitação será através do pregão presencial já marcado para o dia 5/12, às 9 horas, aqui no plenário da Câmara. Todos aqueles, é público, todos os que tiverem interesse de acompanhar, inclusive a abertura aqui das propostas, o nosso leilão vai se dar nessa data. Não havendo bancos, outros bancos vencedores interessados, aí sim nós vamos manter o contrato na agência que hoje já é detentora aí das nossas contas. Mas então fica aqui o registro que estaremos fazendo a licitação da folha de pagamento da Câmara para os bancos que estiverem aí interessados em participar. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, processo de segunda votação, com o processo 198/2013, de autoria do vereador Jean Carlos, que o projeto de lei considera de utilidade pública municipal o Centro Educacional Franciscano, CEFRA, e da USP Providência. Comissões favoráveis, processo de segunda votação, presidente.
Em segunda votação, com pareceres favoráveis, está em discussão o projeto 198/2013. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Esgotado o horário regimental da nossa sessão, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para segunda-feira em horário regimental. Boa tarde a todos.